Naomi Critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Eu sou Bob Esponja, casa quadrada. Mentira, é o Matheus. E tá começando mais um Não Me Critica.
Jesus,
meu Deus,
amado.
Que lixo.
É muito ruim. Muito ruim.
Nada, é muito bom, para com isso.
Uma dublagem perfeita.
Sim, isso Arturo mesmo. Surta. No mesmo nível que o original.
Maravilhoso.
Então, gente, tá começando o episódio agora. Só que antes do episódio começar, a gente vai jogar aqui o áudio lá da entrevista que rolou na Semana Acadêmica da UF. Não sei se vocês estão lembrados, aconteceu no final de outubro, porque todo ano, no final do ano, tem a Semana Acadêmica da UF. E aí, esse ano, eu sou do curso de Arquitetura e Urbanismo.
Coitado,
e aí,
coitado.
A gente fez, eu e o Thiago fizemos uma palestra lá, os vacilões da Mariana e do Heitor não foram.
Ai, desculpa se eu trabalho, se eu sou escravizada.
Desculpa se eu sou assalariado.
Ah, tá bem, desculpinhas. E aí a gente deu uma palestra lá, falando como que é ter um podcast e tal. E aí, no final da palestra, a gente gravou a parte de pergunta da galera e tal.
Bem acadêmicazinha.
Foi aí, sensacional. Um beijo pra todos. A gente vai ouvir. Daqui a pouco a gente volta com um programa muito bom, bem diferente de tudo que o Nome Critica fez. E tem convidada.
Sim.
Opa, fica aí a surpresinha.
Convidada, mais elenco fixo do que tudo.
Né? É, isso aí. Então vamos lá.
Não é a Mônica Lima. Eu sei que vocês estão tristes, mas não é.
A Mônica de novo?
Não é o dom da presença.
Meu filho, as pessoas ficam obcecadas. Tipo, e quando que a Mônica volta mesmo? É, e a gente assim...
É. Em breve.
Porra, eu que tô toda semana aqui, você tá cagando, né? Tá bom, então. Beleza,
vamos
isso.
Lá, gente, daqui a pouco a gente volta.
Não Me Critica, direto da UF, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ficou legal agora. Muito bem. Estou aqui, Thiago Arzacon, com o Matheus.
Eu aqui, gente, Matheusinho.
Viemos aqui dar uma palestra sobre podcasts, sobre o Não Me Critica. E agora a gente vai querer ouvir as dúvidas que os participantes aqui, que assistiram a nossa palestra, têm, fãs, olha, vão saber. Tem sobre podcast, sobre Não Me Critica, sobre como é a criação, como a gente faz para levar isso pro ar, como a gente escolhe tema, enfim, não sei, as dúvidas que vocês possam ter, e vai pro ar, então vocês podem falar seus nomes, se vocês quiserem falar, conversar com a gente.
Ó, a Mariana tem uma dúvida aqui.
É, eu queria saber que você falou que vocês já gravaram na semana que vem. Então vocês sempre gravam uma semana antes, vocês gravam na mesma semana, ou vocês gravam quando tem tempo, gravam um monte, como é que vocês fazem isso?
Então, vou começar falando, tá, Thiago? Ah. Quando a gente começou a gravar essa temporada, essa última temporada do Não Me Critica, a gente estava gravando semanalmente. Todo sábado, a gente ia lá na casa do Thiago e gravava um episódio que ia sair na semana seguinte. Aí depois o Thiago editava e tal, a gente fazia arte e saía. Só que aí o Thiago já tinha avisado previamente, antes da gente começar a gravar até, ele falou tipo assim, olha, gente, gravar semanalmente é meio puxado. Se pá, se der... É melhor, tipo, gravar uns dois. Até mesmo porque, às vezes, acontecem imprevistos. A pessoa pinta em cima da hora alguma coisa que ela não vai poder ir. Então, tipo, o episódio de semana que vem, que eu falei, dessa semana que a gente tá... Hoje que dia, gente? Hoje é dia 23. O episódio da semana seguinte já tá pronto. Teve, tipo... O Thiago tinha compromisso no fim de semana passado, então não dava pra ele gravar. Então, a gente gravou dois episódios na semana anterior, entendeu? Isso acontece às vezes, tipo assim, tal dia eu não vou poder gravar, gente. Então, tipo, pra evitar que tal pessoa não possa participar, que o elenco fixo são quatro pessoas, né? Pra evitar que uma dessas quatro pessoas não possa ir, a gente então grava antes, grava dois. A gente já gravou três, né? Nessa temporada já gravou três,
mas... porque nessa temporada a gente aumentou a duração do podcast. Inicialmente ele tinha uma hora, agora tem duas horas ou mais. Então, às vezes, pra gravar três, a gente vai precisar de seis horas. Horas lá.
Tem uma hora e meia para duas horas.
Uhum. E aí a gente vai precisar de tempo para gravar. E não é só tempo para gravar. Chega, aí fala alguma coisa, aí grava. Aí come alguma coisa, toma um café, fala alguma coisa, aí já passou o quê? 30 minutos. Aí você começa a gravar de novo. E gravar três é muito puxado para essa quantidade de horas que tem o programa. E gravar também todo sábado é você não ter o seu sábado para mais nada. Então, como eu estava 6 anos até eles entrarem fazendo isso, eu sei que é difícil. Tanto que no início a gente gravava sexta, começava por volta de 30h e acabava 5 da manhã gravando. Porque na época as pessoas só podiam esse horário. Então, assim, gravar, e a gente gravava 3, 4. Tinha época que gravava 4 programas para deixar já armazenado.
Oi, sou Júlia. Em questão de preparação de voz, por exemplo, você está falando que vocês costumam ficar muito tempo gravando e fazer vários podcasts de uma vez, e vocês já falaram que o podcast está com duração de até 2 horas. Como vocês fazem para não se ferirem nesse processo?
Ainda a voz, você se cansa fisicamente. É muito bizarro. Já aconteceu nem 3 episódios. Eu acho que 3 eu só gravei uma vez. Mas de gravar 2, ficar tipo a tarde inteira de sábado gravando, eu saí de lá cansado, sabe? Tipo, o corpo cansado. Tipo assim, caralho, parece que eu fiquei correndo a tarde toda. Não sei por que isso acontece. É muito louco.
Então, quando você... A parte... da física, né, da garganta e tudo mais, tem alguns exercícios vocais que a gente não faz, mas até deveria fazer, mas não faz. E o cansaço, eu acho que é a pressão do que você está falando, a sua opinião, porque ela é ouvida por muita gente. Então, você, eu falo o que eu quiser, a opinião é minha, eu penso assim, acabou. Não é bem assim, a gente precisa saber falar, saber e levar a nossa opinião para quem tá ouvindo de uma forma que não agrida, né? Porque o objetivo não é agredir ninguém. É, mesmo que a opinião não seja a mesma de quem tá ouvindo, eu não preciso agredir quem está ouvindo com a minha opinião. Eu acho que essa tensão que a gente não imagina que tá tendo, a gente tem. E aí isso cansa. Eu acho que...
Tem uma coisa que eu acho engraçado, de tipo, é uma experiência diferente quando você grava 2 episódios no mesmo dia. Porque, tipo assim, às vezes você tá meio inibido no primeiro episódio, no segundo você já tá total descontraído. Mas o que acontece comigo, eu não vi acontecer com nenhum do pessoal da galera, tá? Mariana, Heitor, Thiago, eu não vi isso acontecendo, mas eu vi acontecendo comigo. Que às vezes no segundo episódio, eu chego num ponto que eu já tô tão cansado, que eu entro num clima de foda-se, eu começo a falar, tipo, qualquer coisa, tipo, sei lá, por exemplo, teve um episódio que a gente gravou de áudio, que as pessoas, tipo, pedindo ajuda e tal, dúvidas. Aí eu reparei que, tipo, a gente gravou 2 no mesmo dia. Eu reparei que no final desse programa de áudio, eu já tava, tipo assim, ah, vai lá fuder, vai lá fazer sei lá o quê. Que você já tava tipo de saco cheio. E tipo, isso não é muito interessante, é o que o Thiago tá falando, tipo, né, as pessoas...
É uma opinião, né, que você tá dando.
Sim, vai ferir.
E a pessoa tá pedindo ajuda, aí ele vai, manda a pessoa... Às vezes ela quer, mas não conseguia fazer.
É, tipo, eu lembro de uma menina, tadinha dela, ela tava ouvindo. Mas tipo, ela falou, tipo, de algum rolo lá dela que ela não conseguia transar com sei lá quem, de alguma coisa assim. Não conseguia se envolver com a pessoa. Aí eu virei, ela falou, tipo assim, o que que faz? Eu sou muito bem sozinha, não quero namorar ninguém, mas o que que faz quando bate a carência? Aí eu virei e falei, vai foder. Tipo, vai lá e fode, sabe? Não precisa estar namorando, fazendo nada com ninguém. Só que, tipo, você tem que ter um pouco de tato com a pessoa, né? Não é assim que você fala, mas isso acontece às vezes.
Carinho.
Vocês falaram que vocês não tendem a ser agressivos, não querem usar a sua opinião para ferir os outros. Mas os ouvintes de vocês, eles gostam de ouvir quando vocês pistolam sobre algum assunto?
Tomara que sim, né?
Cara, eu vou pistolar mesmo gostando ou não. Eu tô lá pra causar, pra ser polêmico.
Não me critica.
Sim. Você tem que ter o jeito certo de você falar alguma coisa. Tipo, a gente tenta não faltar com a educação. Tipo, respeitar, apesar da opinião ser diferente, a gente tem espaço pra todas as opiniões diversas. Contanto que não esteja, né, desrespeitando a existência de ninguém, não esteja sendo escroto em algum sentido. Com exceção a isso, tendo respeitado isso, a gente vai falar o que a gente acha, sabe? Tipo, a Mariana, principalmente, ela é muito, tipo... O coach principal dela é, tipo, dá um tiro na minha cara. Tipo, tô nem aí, vou falar e foda-se, sabe? Então, tipo, a pessoa que tá ouvindo, eu acho que ela já tá disposta a ter que lidar com esse tipo de coisa. Tipo, você tem que levar na esportiva, não dá pra você ficar magoadinho.
E as pessoas gostam muito da Mariana.
Sim, a Mariana é o brilhinho. Como que é o nome disso?
É o xodózinho. Tipo, é o que eu queria falar, a Mariana fala.
Eu sou Vitória. Marquem esses nomes. E a minha pergunta é, por que que vocês não me chamaram pra participar ainda? Tá? Eu sei falar sobre meninos, sobre gatos, memes. Sou ótima com memes, gravo esses vídeos, eu sei todos. Os áudios, sei todos. Matheus, por que que você não me disse que Thiago tem DRT? Porque eu sou a louca da dublagem. Eu não entendi.
Vamos gravar um episódio sobre dublagem, então...
Não, você que tem que responder. Por que que você não chamou ela pra participar? Né?
Então, eu tô esperando um tema à sua altura.
Traga um tema.
traga um tema e está convidado. Todos estão convidados.
É, vocês chegaram a falar... Ah, meu nome é Larissa, tá? Prazer. É, vocês chegaram a falar sobre o maior número de ouvintes ser de São Paulo. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, se vocês prestam atenção nesses números, assim, de ouvintes. É, e nesse demográfico, assim, meu grupo de ouvintes é entre 20 e 24 anos, eles gostam desses temas, então vou fazer voltado para esses ouvintes, que acho que é uma coisa que é muito frequente no YouTube, por exemplo, que eles têm todas aquelas ferramentas de análise para no Instagram, acho que nessas mídias que a gente está consumindo mais hoje em dia, usam bastante. E aí eu também fiquei pensando assim, mas o podcast não tem necessariamente fins lucrativos. E aí é um interesse de vocês crescer o podcast? Pra quem? Com que finalidade? Fiquei com essa dúvida, assim.
Então, esse Libsyn que ele falou, que a gente hospeda, ele é pago, a gente tem que pagar para hospedar lá, a gente tem uma capacidade de MB do áudio para hospedar, e ele traz toda o gráfico de onde a gente tem ouvintes. E a gente sabe que é de São Paulo, o Sudeste é o nosso maior público, tem outros países também, que a gente fica surpreso com ouvintes em diversos pontos do mundo e que às vezes nem se comunicam com a gente. Essa sua pergunta, ela sempre foi de para quem a gente quer atingir, o que a gente quer falar para esse público e o que, que eles querem com o nome crítico, o que eles podem esperar. Porque a gente sempre ficou, a gente é um podcast LGBT, então nós vamos falar só para LGBTs? Não vamos falar só para LGBTs, vamos falar para quem quiser ouvir a gente. E isso às vezes...
Tá saindo um pouco da bolha, né? Tipo, atingir um público maior.
É, mas isso sempre criou na gente, nas outras formações, uma dúvida se isso era o correto a ser feito. Será que a gente não tem que atingir um público específico? Será que a gente tem que focar só nesse público e não ser uma coisa abrangente que, na verdade, não atinge ninguém e aí não tem ninguém fiel? Mas com o tempo, apesar de a gente não ter conseguido chegar numa resposta final sobre precisamos ou não atingir um público, a gente trouxe pessoas de, independente do seu gênero, elas e orientações, elas estão ouvindo a gente e ouvem a gente independente do que a gente fale. E a monetização, ela também foi um grande X na questão, porque a gente não fazia para ganhar dinheiro, a gente fazia porque a gente gostava. Então vamos fazer, vamos colocar no ar e vamos... Obrigado, beijo. E vamos colocar no ar e vamos ver o que vai acontecer e vai ser um hobby. Então não é para ganhar dinheiro, não é para sair do trabalho. Mas eu acho que depois de tanto tempo, né, 7 anos com o podcast no ar, eu acho que já passou da hora da gente monetizar, da gente dividir com o ouvinte que gosta da gente, que quer que o podcast continue, porque ele já teve vários momentos que quase acabou. Não necessariamente por falta do dinheiro, mas porque tem toda uma estrutura para criar. Então tem gente que tem que escrever sobre o que é o podcast, tem quem faz a imagem, tem quem edita, tem quem sobe isso para o site, quem alimenta as redes sociais. Então, assim, é simples na parte técnica de fazer, pega o microfone e fala, e é como vocês estão vendo aqui pelo celular, mas a produção, né, ela é complexa, e eu acho que monetizar não está errado. Acho que por muito tempo a gente achou que era errado pedir dinheiro ou tentar ganhar dinheiro com isso, já que era algo tão simples de fazer. Mas acho que hoje a gente vê que muita gente vive disso, né?
E o interessante, tipo, esse site de padrinhar um podcast, tipo Catarse, Patreon, Padrinho, é bom até pra você manter o podcast, tipo, você tem um gasto com aquilo. O Thiago falou, Libsyn, você paga e tal. Então, pelo menos para não ter prejuízo, assim, para você manter um negócio sem tirar do seu próprio bolso, isso é legal. Mas tem uma coisa também que, tipo assim, dá para você vender um podcast fazendo, tipo, um media kit, kit media. Aí é, você, tipo assim, você levanta o perfil do seu público e depois de levantar todos esses dados, os seus streamings, os seus episódios mais ouvidos, você pode levantar um preço, tipo assim, ó, meu episódio custa tal, entendeu? Aquilo que eu tava falando, que eu falei na palestra, não saiu no áudio, que eu tava falando que dá para você você fazer jabá dentro do podcast e tal, que é a única forma de você ganhar dinheiro. Não tem como você monetizar com, tal qual o YouTube. Mas aí, o que dá pra você fazer? Você pode vender seu episódio. Tipo, você quer que eu grave meu, um episódio sobre isso? Sobre um filme?
Como os vídeos no YouTube, né? Que tem, tem vídeos que é patrocinado, conteúdo...
É, da mesma forma, tem como você fazer isso. E, tipo, questão do público. O Lipsyn, ele não gera faixa etária nem gênero, mas pelo Instagram dá pra ver isso, né? A partir dos, da, dos seguidores do Instagram, a gente tem ainda mais seguidor masculino e na faixa etária de 25 e 35. Mas a gente sempre tenta expandir isso um pouco. Tem aquele negócio que a gente tava falando de não ficar muito GGG, sabe? Do LGBT. Expandir. A gente tem episódios sobre poliamor, a gente tem episódios sobre visibilidade bissexual. No mês do orgulho LGBT, a gente gravou um episódio também abordando esse tema. A gente tem muita vontade, é uma pauta que é recorrente da gente pensar, falar sobre transexualidade. Só que até agora a gente não conseguiu arranjar um convidado pra fazer, entendeu? Porque a gente não tem local de fala.
Então, gente, eu sou a Carol. É uma pergunta mais pro Thiago, assim. Ele acabou de falar que já tá fazendo podcast há 7 anos. Eu imagino que em 7 anos uma pessoa muda muito. É um diário, quase, que você tá fazendo de várias fases da sua vida. Eu queria saber se você tem o costume de ouvir de novo um podcast, se você já ouviu uma coisa e você falou, putz, como é que eu falei isso?
Sim, sim. A gente, obviamente, que bom, a gente muda opinião, tanto que de vez em quando a gente refaz um tema para ter uma nova opinião sobre aquele tema. De vez em quando eu ouço, sim, aleatoriamente, tô passando, ouço um pedaço, não ouço tudo, mas ouço um pedaço, porque eu gravo, eu edito, então eu tô ouvindo. Então, eu armazeno aquilo ali, tudo que eu falei. Já teve momentos que eu falei besteira, coisa que eu não tinha que ter falado, opinião, nome de empresa, onde eu trabalho. Então, assim, inclusive um ouvinte me deu esse feedback e falou, pô, tenta não falar onde você trabalha, que isso no futuro, alguém da sua empresa aleatoriamente pode ouvir, você pode dar uma opinião que deixa a sua imagem dentro da empresa, pode te prejudicar, e a partir daí eu levei esse feedback não só para mim, mas para todos que ali participavam, porque é complexo você falar nomes, a gente falava o nome das pessoas, quem estava ali criticando ou dando uma opinião sobre aquela pessoa.
Gerava muita briga, né?
Gerava muita briga. Eu perdi um amigo, porque eu dei uma opinião sobre ele no programa e ele interpretou de uma forma completamente equivocada e ele se afastou de mim. Por mais que depois eu tivesse tentado, olha, não, você entendeu de forma incorreta, mas eu já falei. A forma que eu falei deu a ele a interpretação que deu pra ele, então a responsabilidade é minha, não é dele ter interpretado errado, entendeu? Então a gente já teve gente querendo processar, porque a gente falou alguma coisa e a pessoa não gostou, e dessa pessoa a gente nem sabe disso, essa pessoa a gente nem deu o nome, mas ela ouviu e se identificou, então a gente começou a se policiar, porque como o início é o início, então tem pouca gente ouvindo, e quem ouve são os nossos amigos ou pessoas próximas, a gente entende que, não vai dar problema, vamos falar, todo mundo vai achar graça. Mas não, a coisa vai tomando forma e pessoas que não têm nada a ver com a gente começam a ouvir.
Gente, às vezes tem os feedbacks, tipo, eu fico meio assustado que, tipo, a impressão que você que dá às vezes é que você tá, tipo, gravando pra parede, que ninguém tá ouvindo. Mas às vezes tem um feedback, tipo, coisas tão lindas assim que as pessoas mandam, sabe? Tipo assim, tipo, teve um episódio que a gente gravou sobre Setembro Amarelo. A gente recebeu um feedback lindo, falando que o episódio ajudou a pessoa a abrir um diálogo com um amigo dela, que ele tava meio pra baixo, ela não sabia como abrir esse diálogo e ela usou o podcast, sabe? O episódio que a gente gravou. Aí eu fiquei tipo assim, gente, tá tendo impacto na vida das pessoas, sabe? Tipo, é muito bizarro isso.
É, isso acontece mesmo, isso sempre foi o objetivo do Nome Critica também, além de falar sobre qualquer coisa, ter opinião, até porque eu trouxe isso do rádio, que eu fazia um programa no rádio onde atingia públicos do interior do Brasil, não era o objetivo, mas atingia, e era um programa que tocava house music, e não tinha...
DJ Arzacon!
Não era... Mas assim, e a gente atingia pessoas que não tinham uma boate, não tinha um lugar para ir, uma festa, não tinha nada para fazer. Então ela ficava ouvindo aquela rádio o dia inteiro, e a gente eu levava na rádio temas como eu levo no Nome Critica hoje, relacionamento e tal, e isso atingia o público. Então assim, a gente atinge, e a sensação de estar falando para a parede é porque a gente, quando está gravando, como a gente está aqui, parece que a gente está gravando e falando só pra gente, né? A gente não tem a dimensão de quem pode ouvir. E isso que faz ficar cansado, quando a gente tem a dimensão de quem a gente pode atingir, a gente cansa porque o que eu vou falar aqui? Como vai atingir as pessoas?
Gente, jogou na net, já era, tá na net. Nunca mais sai, tá lá.
Mais perguntas?
Mas, Larissa de novo. Eu queria perguntar pra vocês, quais tipos, se vocês ouvem podcasts, outros podcasts, quais tipos de podcasts vocês gostam, que leva vocês, de repente, a experimentar um podcast novo? E aí eu vou contar um pouco, assim, da minha experiência com ouvir podcast, assim. Pra mim, sempre foi... pra mim, sempre foi o carisma da pessoa que tá falando. Eu já tentei consumir podcast de assuntos que eu gosto, por exemplo, já ouvi vários podcasts de arquitetura, de arte, mas nunca consegui me cativar a ouvir de novo. Eu sempre ouço podcasts que não tem, às vezes, nada a ver com as coisas que eu faço, com os meus interesses, assim. E aí, queria saber de vocês, assim, qual é o critério que vocês usam pra consumir essa mídia.
Vocês estavam falando na palestra sobre ter roteiro, não ter roteiro. Na minha opinião, assim, eu não escuto muito podcast, mas o que eu escuto, além do nome, é o do Jovem Nerd. E, assim, o dos que eu mais gosto é quando não tem assunto, é quando são só eles falando merda, assim. É um dos meus episódios favoritos, assim. Então, sei lá, acho legal também se vocês quiserem continuar fazendo essas coisas.
Então, eu não consumia muito podcast. Durante toda essa trajetória, eu acabei não consumindo muito o trabalho que eu fazia. E ficava mal, porque, pô, eu faço um podcast, não ouço podcast, só ouço o meu. Preciso ouvir os outros para saber como eles fazem, né? Para ter um envolvimento. Hoje eu sou só o Wanda, e o Nome Critica. E aí, o que mais você perguntou? O critério que a gente usa para consumir podcast, né? E eu acho que o Heitor é a pessoa melhor para falar, porque ele consome vários podcasts. Não sei como consegue encaixar na rotina dele tanto podcast como você faz.
Heitor?
Matheus.
Matheus, no caso. Olha, eu acho engraçado porque, tipo, eu comecei a ouvir podcast em 2017. E que eu tava, tipo, aqui na faculdade, o pessoal ficava falando de podcast, aí eu, tá, vou ouvir. Aí eu comecei ouvindo um milkshake chamado Wanda, que é do Papel Pop. Eu lembro que eu comecei ouvindo o especial da Katy Perry, falando sobre a vida dela. Enfim. Aí, a partir disso, o Heitor também, ele não ouvia, tal qual eu, e aí ele começou a ouvir. Hoje em dia eu acho que ele ouve até mais do que eu, realmente. Porque ele tem mais tempo ocioso, né, no caso. Ah, é verdade. E aí, tipo, o Thiago e a Mariana não ouviam. E aí, vocês até ouvem alguma coisa hoje em dia, né? A Mariana também passou a ouvir depois de começar a gravar com a gente. Mas, tipo, uns podcasts que eu gosto bastante. Não Me Critica, é o meu favorito. Mas, tipo, o milkshake chamado Wanda, como eu já falei. Libertinagem, Respondendo em Voz Alta, Estamos Bem.
Tô lendo.
Tô lendo porque eu tenho memória muito ruim. Imagina Juntas, POC de Cultura. E, por exemplo, tem um podcast que eu gosto, eu ouço de vez em quando, que ele não é famoso. O Spotify jogou na minha cara, eu resolvi ouvir. Que se chama, tipo, Na Nossa Vida. E é, tipo, os episódios tem, tipo, 5 minutos, 8 minutos. Que é, tipo, é uma menina dando dicas da vida. E ela é muito bicho grilo. Ela é muito, tipo, ai, gente, sei lá o quê. Mas é, tipo, me acalma, eu gosto. Então, eu até então achava que... Ah, é melhor ter pauta, né? Mas uns episódios tão bons saíram de quando não tem pauta que eu também tô achando meio que isso. Porque, tipo, o problema da pauta, que eu acho, é de você, às vezes, limitar o assunto e, às vezes, você ficar preso. Tipo assim, ai, a gente tem que falar sobre isso, a gente não falou sobre isso ainda. Tipo assim, eu acho legal quando, por exemplo, é um assunto muito específico e que você não domina o assunto direito. Aí você tem que pautar alguma coisa. Por exemplo, esses episódios que a gente grava de livro. Eu acho interessante ter uma pauta pra gente lembrar dos assuntos que a gente vai falar sobre, entendeu? Algo do tipo, mais ou menos. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, quando eu monto pauta, eu acho que fica muito ruim, porque eu faço bagulho muito específico. O Heitor monta pauta melhor do que eu, que ele faz mais abrangente os tópicos, entendeu? Por exemplo, eu lembro que o episódio, a gente tem um episódio de Dia das Crianças que foi sobre brinquedos da nossa infância, e eu que montei a pauta. A pauta tinha, sei lá, 20 itens e, tipo, sei lá, falando do nome dos brinquedos e tal, pra gente não esquecer. Eu ficava, tipo assim, meu Deus, gente, não pode esquecer de falar de tal brinquedo. Eu, tipo, não, sabe? Eu acho melhor não ser assim também.
Então, a pauta ela é boa quando o assunto é específico, realmente ajuda a gente a nortear o programa e não deixar de falar coisas importantes sobre aquele tema. Mas aquilo, como a gente teve muitos programas sem pauta nenhuma e descobria sobre o que ia falar na hora, Eu sempre tive um sonho de ter pauta. Então, a primeira vez que eles me mandaram um PDF com uma pauta, quase chorei. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu queria, uma pauta com corzinha, com título, com letras bonitas, enfim, fontes bonitas, enfim. Então, assim, sobre o tema livre, eu sempre tive vontade de fazer, tipo, sentar, liga o microfone e fala sobre a sua vida, sua semana, o que, que você leu, o que, que você ouviu, e vão conversando, vai conversando e vai saindo. A gente tentou fazer algumas vezes, não com eles, mas em outras temporadas, mas não era muito a pegada daquela equipe que estava naquele momento. Então, eles preferiam sentar ali para falar sobre um tema e sobre outro tema, e acabou, e não ser livre.
Ah, uma coisa que a Larissa tinha falado, lembrei também. O tema que você prefere ouvir e tal. E, tipo, até o que o Thiago tava falando. Na pesquisa sobre podcast para apresentação, eu vi que, tipo, existem diversos formatos de podcast. Mas eu acho que seria o meu favorito é o formato de roda de conversa. Seria isso. Você pegar um tema e você, baseado nisso, falar, não necessariamente com ou sem pauta, entendeu? Você fazer da forma que você quiser. Mas, tipo, eu acho muito legal, por exemplo, podcast informativo, jornalístico. Um dos que fazem muito sucesso aqui no Brasil é o Mamilos. Mas, às vezes, é muito sério. Sabe, tipo, é como se estivesse ouvindo o rádio, sabe, sem tá vendo o negócio. Eu acho legal, mas, por exemplo, o que eu falei do Jornal Nexo, Durma Com Essa, que é o nome do podcast, ele é resumido em 10 minutos. O Mamilo não, o Mamilo tem, tipo, 1h30, 2 horas, aí, tipo, meu Deus, 2 horas falando sobre a Lava Jato, na época, sabe, tipo, ai, meu Deus. Mas aí, tipo, eu gosto de podcast de entretenimento, eu acho muito divertido, sabe, você tá ouvindo, mas eu super concordo com a Larissa na questão do carisma da pessoa que você tá ouvindo. É a química, sério. Não, tipo, não tem muito o que fazer, muito o que você investir. Ou o negócio rola, ou você gosta, ou você não gosta. Tipo, não adianta você ficar cismando com o negócio.
Eu ouvi o Mamilos também, isso acabei de lembrar.
Uma pergunta, tipo, quero saber a opinião de vocês mesmo sobre sendo podcast LGBT, sabe? Tipo, tendo a oportunidade de falar sobre representatividade, sobre a área. Como vocês enxergam no quadro geral, sabe? Como está agora a representatividade LGBT, sabe? Com a popularização das drags, enfim, tipo, tá ok, tá show ou não, sabe? Como é que tá, como tá indo aí e tal?
O nome dele é Matheus.
Não, eu sou igual.
Olha, eu sou viada, eu quero estar no podcast, tá bom?
Eu sou viada.
Cara, então, eu acho muito... A gente, obviamente, todo mundo aqui sabe, a situação do nosso país tá uma merda, super opressiva e tal. Mas eu acho super importante a questão da representatividade, porque eu acho que tem muito isso. Tipo assim, quanto mais difícil tá, mais censura a gente tá sofrendo, mais a gente tem que militar, mais tem que botar a cara à tapa, sabe? Mais você tem que, tipo, fazer barulho, tipo, oi, eu tô aqui, eu tenho que ser notado, sabe? A gente vê, tipo, o presidente aí, Bolsonarinho, lindinho, só que não, tipo, cada vez mais censurando as coisas. A gente viu na questão da Bienal, os livros sendo censurados. Você vê, tipo, cada vez mais peças de teatro sendo banidas. Você não vê, tipo, recurso nenhum sendo investido em cultura e muito menos quando se trata de assuntos LGBTs. Então, por isso mesmo que eu acho muito importante você estar num podcast LGBT, falando de assuntos LGBTs, quando vier ao caso, quando for importante falar, e tentar sair da bolha. Porque, tipo, você ficar falando, ah, vou ficar falando só pra gay e pra sapatão, tipo, ela já sabe, sabe? O pessoal já sabe. Você tem que, tipo, levar pra outra galera, tipo, tentar expandir o seu público cada vez mais.
E o Nome Critica, quando começou em 2012, então, em 2012, se hoje é difícil, 2012 era muito mais difícil. Então, o Nome Critica foi uma válvula de escape pra gente também, pra gente dar a nossa opinião, pra gente colocar o LGBT na roda, colocar pras pessoas ouvirem. Então, foi um exercício pra gente e uma responsabilidade muito grande também, da gente dar a nossa opinião ali, da gente colocar os temas da forma correta, sem vitimizar nada e sim levar a realidade que o público vive e para se identificar. E foi isso que a gente entende que conseguiu nesses anos todos fazendo, as pessoas abraçando o Nome Critica, abraçando a opinião, entendendo a importância dele como um veículo, mesmo a gente com dificuldade de entender que tinha que ser só LGBT ou entender que o nosso público, a maioria era LGBT, a gente conseguiu levar a opinião e não deixar morrer mais esse caminho, né, de comunicação.
Eu acho importante enfatizar que falar do LGBT não é só falar do G. Você tem que falar do L, você tem que falar do B e principalmente falar do T, do Q e do mais. Por isso que eu acho, tipo, militei, caralho! Mas, tipo, por isso que eu falo, tipo, eu acho muito importante chamar um convidado pra sentar a bundinha com a gente, tipo, o que que você tem pra falar, sabe? Tipo, eu acho que é o que eu posso fazer, sabe? Tipo, eu participo de um podcast, e o que eu posso fazer pra dar voz pra essa pessoa, sabe? Tipo, levar o que essa pessoa tem pra falar pra outras pessoas. Eu sei que não é, tipo, caralho, eu não sou o Mamilos, não sou o Mamilos. Mas já é alguma coisa, sabe? É pequeno, mas se todo mundo for fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente consegue alguma coisa. Vamos ser otimistas.
Muito bem, muito bem. Aí, obrigado, gente, por ter participado. Continue ouvindo o Nome Critica, divulguem o Nome Critica, que é muito bom pra gente, é um momento... Isso, é, só não tem... Tem like também, o site, pode ouvir por vários agregadores aí. Obrigado por ouvirem a gente, por ouvir o Nome Critica e, né, dar voz pra gente, né, Matheus?
Sim, arroba Nome Critica, galera, segue lá.
Sensacional, uma experiência incrível. Principalmente.
Tô emocionado.
Principalmente pra mim, que nunca tinha participado de uma palestra.
Arrasou,
pra falar,
Thiago.
De
parabéns,
Nome Critica, gente. Pra falar sobre podcast de uma forma geral.
Vou mentir, não, ele tava nervosíssimo.
Tava muito nervoso.
Gente, eu adorei a experiência, obrigado a todos que participaram.
É, foi muito bom.
Muitos beijos.
Um beijo, são todos convidados, como eu falei lá. Muito bem, gente, olha, um programa que começou diferente do que vocês estão acostumados, nós vamos falar de música, mas para nos ajudar, sabe que está aqui, Thiago Arzacon,
Heitor Gomes,
Mariana Perinaldi,
Matheus Benevenuti,
temos ela de volta, ela que participou de um programa aqui com a gente nessa temporada, de
rainha
maior
audiência.
Exatamente.
Eu vim trazer bom de audiência aqui no programa.
Isso mesmo.
Exatamente.
Nosso trunfo, caralho.
Adoro.
Muito famosa, trouxe gente que ouviu, sei lá, no ar.
Para ajudar a nossa audiência no mês de novembro, que está começando. Luciene, seja muito bem-vinda de volta.
Obrigada.
Uma diva, uma deusa, uma.
Me chamem sempre que tiverem.
Ai, vem, linda.
Sempre que eu não estiver trabalhando também, que a gente trabalha.
Todo
mundo escravizado. É que no Leblon é muito difícil de chegar, gente.
Né, menina?
Primeiramente, quero deixar um protesto com o trabalho da Luciene.
É o quê?
O trabalho da Luciene tá consumindo ela.
Que é verdade, né? Eu não vou nem comentar, porque pode gente do meu trabalho ouvir.
Menina,
tá
que nem eu, que a galera do trabalho...
Quer dizer que a Luciene é uma funcionária dedicada.
Exemplar.
Que exemplar. Por isso...
Eu não posso nem comentar.
Mas Luciene trabalha no barzinho, que eu tô sabendo. Vem com ela.
Fica o recadinho aí, vocês aí do trabalho.
Cantando, rebolando minha bunda. Amor.
Eu faço... Já trabalhei rebolando a bunda sentado.
Adoro, ganho muitos dólares.
Já trabalhou rebolando a bunda sentado? Uh-huh. Rebolando a bunda sentado?
É um efeito da natureza.
Era uma máquina de posts.
Caraca.
Era uma máquina de sentar.
É, e rebolar. Muito...
What the fuck is going on?
Gente, então, vamos falar de música. Música é algo que...
Vamos falar de música, o nome de um podcast.
E o quê?
É o nome de um podcast.
Pop-up dica, tem um
Mentira.
Podcast maravilhoso. Vamos falar sobre música.
Então não é vamos falar sobre esse podcast, e sim sobre...
Sem copyright, hein, galera, que a gente é pobre.
E sim sobre o que nos embala.
Álbuns que mudaram nossa vida.
Então, primeira coisa que eu quero falar é que eu nunca fui de álbum. Nunca fui de ouvir um disco inteiro.
Por álbum, nunca?
Nunca foi.
Caralho,
nunca
caralho!
Foi.
Tu perdeu muita coisa nessa vida.
Eu sou uma pessoa do rádio.
Thiago, você não, quando você viajava, você não fazia álbum de foto?
Não. Eu tenho álbum de filmes. Eu tenho álbum dos filmes.
Ah, porque Thiago é cinéfila.
Você é minha amiga no Facebook.
Eu sou mesmo.
Então pronto, tá lá.
Inclusive, várias coisas eu curto. Eu acho que esse negócio que a gente tava conversando ontem do Dudinho, eu vi no story teu.
Isso aí, Mas também tem o álbum de filmes, de capas de filmes que eu assisto.
Ai, que cena mais linda.
E a trilha sonora?
É o quê?
A trilha sonora?
Não, só a capa do filme. Aí eu dou a nota.
Ele dá uma nota, tipo assim, A, D... Tem uns que tiram
cara, é do Alder, que é bem ruim.
Mas o que eu fico impressionado do Thiago não ter pegado os álbuns é que eu acho que a galera que veio dos anos 80 pra cá ficou acostumada a ouvir.
É a galera do single.
Não, o contrário, ficou acostumada a ouvir música pelo álbum. Tinha a expectativa do álbum.
Também achei. Só porque ele veio dos anos 90 pra cá.
Não, porque, tipo,
Millennial do caralho.
Achei a gente tarista. Acostumado com o disco, o CD, a transição. Agora que a gente tá na era dos singles. Agora que é os singles soltos. E tá, eu ainda não me acostumei 100% com a situação.
Então, não, eu acho falta que sempre do... teve. Cara,
porque... muito single mesmo, né, agora.
É.
Gente, só pra assim, avisar os ouvintes, né, que assim, esse programa é puramente especulação, ninguém aqui manja porra nenhuma de música.
Cara, Anitta.
Ah, mas a Perialdi toca alguma parada? Não, toca porra nenhuma, só
a Perialdi é DJ. DJ Perialdi.
Mas Benevenuti é DJ da V de Viadão? Da...
Oi?
Só assim, queridinha.
Oi? Se quiser, ele
eu
pode
toco
ser.
Beyoncé a noite toda.
Uma música adoro. Sim, uma música não, Beyoncé. Vocês gostam? Pois é.
A gente deixou um protesto aqui de graça pra uma última festa que
fica
a gente foi.
Fica crítica.
É, a V de Viadão de Halloween só tocou Beyoncé. Não sei que porra de Halloween
que
é
a Beyoncé
esse.
Gosta
não
muito
era
de Halloween.
Festa de Halloween especial Beyoncé?
Não, era festa de Halloween só ponto. Halloween. Não tocou uma Billie Eilish, não tocou porra nenhuma.
Não, era uma música obrigado, e depois mas... Beyoncé.
Mas,
sério,
gente, esse
real.
Bagulho de single. A Anitta, eu não sei, não lembro o nome do álbum dela, mas é que
quem
a gente
é
tinha
Anitta?
Na Batida, é... sei lá o quê.
Brasileira?
Era um álbum, foi o último álbum dela, sei lá, 2010, um 2000 e pouco. Ela ficou, tipo, anos só lançando single. Sim. E aí, esse ano, ela resolveu lançar o quê?
Mas ela passado, fez, só. Ela fez, o projeto era esse, era lançar um single por
sim,
mês.
Teve um projeto.
É, o Checkmate.
E com...
Meus empresários vídeo, né, me instruíram agora... a não falar sobre a Anitta, gente.
É o quê?
Meus empresários me instruíram a não falar sobre a Anitta.
Mas por quê, gente?
Então,
o que
aconteceu?
Porque ela tá na lista das canceladas.
É gays...
Ela brigou com a Ludmilla, não é isso?
Não, as gays
não. Não, ela foi cancelada já tem uns 3 anos.
Anne 17A. Hã? Entendeu? Anne 17A, tá ligado?
Ah, entendi.
Não, é que as gays agora têm atualmente uma política de cancelamento.
Entendi. É.
Então, eu amo que o Felipe
Heitor,
Neto deixe cancelado.
Eu vou te pedir uma ajuda técnica.
Pedido revogado.
Várias pessoas...
Não, calma, uma ajuda técnica. Coloca a capinha no microfone que você tá tirando a camisinha dele.
Ih, Heitor!
Sem proteção,
não pode.
Não
pode tirar a camisinha.
Só da pele, só da pele.
Heitor, você tirando a camisinha na frente
só
de todo
mundo. Só a cabecinha.
Barbaridade, gente. Eles me chamam pra ver isso.
E fala, tira. Bem pertinho, porque a sua voz tem ficado muito longe.
Ah, então. As gays, atualmente,
tem que
possuem
acabar, tá
uma política de cancelamento.
Entendi.
Então várias pessoas passam nesse filtro.
E a Anitta tá nele.
É, a Anitta tá
eu
nele.
Meio que descancelei ela depois do Rock in Rio.
Tomar
eu não assisti.
O Rock in Rio foi, tipo, tão bonitinho.
Não.
Vela. Eu gostei da
Luciane,
calcinha.
Tu tava no show dela, tava gente, fazendo story, falando muito bem.
Mentira.
Financiando a minha bunda. Aconteceu.
Financiando o Roberto.
Mas
Roberto
eu falei
Medina.
Assim, depois que acabar esse show, vou voltar a cancelar a Anitta. Cara, ali não tinha como, entendeu?
Durante o show, você tava assim, caralho, Anitta.
Eu descancelei. Eu liguei pra central, falei, gente, tô precisando descancelar a Anitta por um tempo. Vou revogar esse pacote. Acabou, já
e ainda, ela já tá errada, que ela já deu dinheiro pra aquele Medina do caralho lá, esse homem doido, já deu dinheiro.
Isso é.
Vocês que foram no Rock in Rio, fiquem aí com a consciência pesada.
Tá. E a polêmica obrigada. Dela com a Ludmilla no Prêmio Show?
Eu não entendi o que aconteceu, alguém me explica.
Gente, foi
é
horrível.
É porque ela
me
fez
conta,
uma
que
música.
Que aconteceu?
Ela fez uma música junto com a Ludmilla.
Onda diferente.
Isso,
horrível
e aí
música,
a Ludmilla...
Amiga, não é horrível.
Calma, gente,
é
a Ludmilla...
Não, a música já era da Ludmilla, já existia.
Isso, é a Ludmilla... Bem, é o que eu fiquei sabendo, tá? É que a Ludmilla falou o seguinte, não, beleza, mas só que na hora de quem escreveu a música, eu vou colocar o meu nome. Pronto, deu uma merda.
Menina, igual o Rico da Lasanha.
Não, foi porque
Pablo.
A Anitta. Rico da Lasanha, a Onda Diferente era uma música, ok.
Tá.
Aquelas músicas que a Anitta faz.
Que
a Ludmilla faz.
Que a Ludmilla faz.
É. Só que a Anitta falou, eu vou melhorar tua música.
Não, eu sei. Eu sei explicação
eu vou participar.
Coitada, eu sei explicação fala, real, que a Ludmilla já gravou um vídeo falando.
Maravilha.
A gravadora da Ludmilla é a Warner Music.
Tá.
E a Warner não queria que a Ludmilla gravasse, porque era uma música muito funk pesadão.
Ah, é?
Aí eles não deixavam a Ludmilla lançar, entendeu? Aí a Anitta, pra ajudar a Ludmilla, falou, tipo assim, ela também achou a música boa, né?
Isso.
Queria lucrar
óbvio.
Em cima.
Dinheiro.
Tipo assim, amiga, coloque comigo, vamos socar uns featuring nessa música, e aí eu lanço. Porque a Anitta tem independência pra fazer isso,
total.
Né?
Total. É, total.
Então é isso que aconteceu, entendeu? Essa música já existia, a própria Ludmilla vazou na internet. Já tinha um SoundCloud da vida, mas não era oficialmente lançado, entendeu?
Entendi.
Aí por isso que o pessoal fala, ah, a Anitta roubou a música da Ludmilla. Não, a Ludmilla concordou, entendeu? Ela viu uma oportunidade de lançar a música dela
entendi.
Oficialmente.
Tu tá defendendo
só que a merda é que a merda É que a Anitta, ela tem um problema com dinheiro. Agora, a mulher já tá milionária. Ela não pode ver ganância. Dinheiro. Sempre. Todos os as tretas
ou
que
seja,
ela teve
ela
com celebridade
viciada.
Foi Pablo Vittar, o Gominho foi outra história.
Gominho
mas,
assim, celebridade.
Quase todas as tretas.
Ele é, amor,
de dinheiro.
É fazenda. Então,
mas deu problema com o Gominho?
Deu.
Eu não
com
sei
quem?
Esse problema.
Conta Gominho tudo, Luciene. Gil.
Com a Preta Gil?
E Preta Gil. Tá tudo,
porque
Luciene.
Eles deram amigos.
Eu vi o Gominho no metrô, gente.
Hora
do meu lado.
Exatamente.
Quem era o Gominho, Preta Gil e a Anitta?
Você viu o Gominho?
Do meu lado no metrô, não foi?
Ah,
amor?
Eu ia dar um escândalo.
Porque ele é gente
ele.
Como a gente.
Eu não sei a cara dele.
Eu amo.
Ah,
Gominho.
Ele é do
vê
bem, então.
Ele é do bem.
Tá.
É porque o problema da Anitta não é do bem. Se você briga com
10
pessoas,
acho.
Vou ser processada mesmo.
Vamos ter problemas aqui, Luciene e Matheus.
Se você briga com 10 pessoas...
Ele tem um capiroto reencarnado.
Não, não tô falando que ela é do mal, mas assim, se você briga com 10 pessoas, não é possível que as 10 pessoas estejam erradas e você esteja certo.
Ah, eu concordo também. É.
Entendeu? E aí, o que aconteceu? Essa questão toda foi que ela botou como compositora e ela tava ganhando mais porcentagem na música do que tinha sido combinado.
Do que a Ludmilla
ganhou.
Ah,
não,
tipo assim.
Do que a Ludmilla.
Ela
gente,
meteu...
Por exemplo, você vai ganhar 30%. Ela estava ganhando 50%.
Ah.
Entendeu? Não, era 50% do Snoopy.
Gente,
ah, porque ainda tem Snoop Dogg nessa música.
Ele
é gigante, né?
Caralho, ele canta exatamente. Tipo 10 segundos.
Mas
tá
ele
ligado?
É mundialmente famoso,
é.
Gente.
É.
Agora, uma questão que eu não entendi.
Ah.
É, a música.
Na verdade,
ganhou...
o programa é sobre fofocas da música.
Pode
é.
Ser.
É,
tá.
Eu gostei.
A música ganhou um prêmio no prêmio Multishow. Que eu não sei qual foi o prêmio.
Ganhou.
É, melhor cantora e música chiclete.
Beleza. Aí a Ludmilla foi lá receber.
Cantora do ano, que é.
Aí a única coisa que eu fiquei sabendo é que quando a Ludmilla foi receber o bendito prêmio dela. Ela sofreu um racismo ferrado até chegar lá e falar.
A galera chamando ela de macaca,
fã
de
anime. O vídeo que o Davi Batista postou, o pessoal chamando ela de macaca.
Não, e olha que engraçado, né? Essa gente nojenta, podre, ridícula, vai na porra do prêmio Multishow pra fazer uma merda dessa, fazer um papelão escroto desse. Vai tomar no cu, cara. Na moral, por que tu não se joga do
décimo andar,
caralho?
E sabe o que eu fico de cara? Porque assim, a Anitta pode ter brigado com a Ludmilla, ela tinha essas tretas, mas a Anitta seria muito menos descancelada e muito mais digna se ela virasse pros fãs e falasse, não façam isso com a Ludmilla.
Amiga, mas ela é ridícula, ela tá cancelada justamente porque ela não se posiciona. Ela,
se posiciona.
Ela é nojenta.
Ela não se posiciona com nada, é a sensação que eu tenho.
Ela só com Luísa Mel, que é amiga dela, agora é veganismo. Galera,
porra,
é
Luísa Mel?
A amiga dela é
a do cachorro?
É. A maior Chernobyl de todos os tempos.
Do nada ela surgiu.
Chernobyl, essa mulher.
Por que ela é Chernobyl?
Elas são amigas.
Gente, porque essa mulher, ela primeiro... Porque,
não
assim,
vai me dizer que
ela
mata os bichos.
Não, não.
Tá. Ela é xerreta por tudo, menos os bichos.
Ah, okay.
Ela acha que o candomblé faz sacrifício humano. Ela acha um monte de coisa racista.
Humano não,
humano,
animal.
Humano,
não,
animal.
Desculpa, animal. Caralho, mas são humanos também, gente.
Amiga, não vai no candomblé, vou te matar. Te jogar no fogueira.
Não estou matando brancos no candomblé ainda.
Poxa!
Não, então ela acha que o candomblé faz sacrifícios.
Mano, ela acha um monte de merda. Ela é super elitista, ela é super racista.
Entendi. Gente, olha a cara dela.
Ela tem posicionamentos
sério, cara de...
babacas. E ela Aluna quer se promover, essa Luísa Mel. Ela... Gente, eu não quero ser processada. Eu acho melhor a gente mudar de assunto.
Vamos falar de música.
Vamos falar
sei,
de coisa
o
boa.
O que eu sei é que a Anitta, que quando ela quer se posicionar sobre alguma coisa, tipo, do Brasil, ela fala assim, eu e a Luísa Mel avisamos isso.
Tu botou no Bolsonaro, vai te fuder.
Ela
puta
falou
que
da
me
Amazônia,
pariu.
Ela falou isso.
Ela fala da Amazônia, ela vai falar, eu e Luísa Mel... Salvamos a Amazônia.
É porque...
Gente,
ela...
Então vai salvar logo, então, seus cachorros.
Ela falando da Amazônia. Se um índio cachorra. Bater na porta da minha casa, eu vou virar e falar, por favor, entre.
Ah, claro, ela vive no meio da floresta mesmo.
Ele
né?
Batendo lá no
invadindo floresta.
Na Barra
vai...
da Tijuca.
Ela bom, vive sim. Invadindo floresta igual
amiga,
o Luciano Huck.
Ela vive num lugar. Ah, eu não quero.
Quem? A
Anitta? Fala, garota.
Anitta. Ela vive num lugar que tem macaquinhos. E ela tem medo de
condomínio
animal.
Mansões.
Eu nunca vi. É condomínio mansões.
Ela é igual você.
Aquele ali perto da.
Na Barra?
Aquele ali perto do caminho da praia?
É onde só tem celebridade, mora...
É no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Zona Oeste.
Mora lá, sei lá.
Anitta é vizinha do Bolsonaro.
Que isso,
não?
Não,
não
é Vivendas da Barra, Vivendas
é um
da
pouco.
Barra.
Cuidado.
É o condomínio dos milicianos, Vivendas da
gente,
Barra.
Gente, então...
Se você aí... mora aí, só lamento.
O processo está chegando nesse programa.
Gente, chega então. Nada, chega nada.
Vocês estão sentindo.
Olha
somos
só,
responsáveis pelo que falamos.
Não tenho dinheiro pra pagar.
Galera, figura pública, a gente fala o que a gente quiser, que se foda.
Mas agora eu quero deixar um protesto real para o povo brasileiro.
Defensores do Brasil que estiverem ouvindo, por favor.
A Ludmilla é gigante. Vamos no Instagram dela, vamos ver quantos seguidores essa mulher tem.
Gente, a Ludmilla é sensacional.
Vamos ver agora aqui, gente.
Tava lendo a Bíblia, eu falei.
De mas você quer comparar o Instagram dela com
não,
de quem?
Eu só quero deixar claro que a Ludmilla é um artista gigante e não tem explicação pra você chamar a Ludmilla pro Rock in Rio, botar ela num palquinho lá do segundo plano.
Bota pra ela cantar 15 minutos.
Não tem explicação pra você abrir um espaço pra
18
funk.
Milhões de inscritos.
18
de
milhões
de seguidores.
Não tem explicação pra você abrir um espaço pra funk no Lollapalooza e enfiar todos os funkeiros num show só, sendo que dentro desse show tem a Ludmilla, que é gigante, tem 18 milhões de seguidores. Podia ter um show exclusivo dela, que ela é maior que muita gente que vai tocar lá.
Cara, e todo mundo foi ver o show dela.
É? O João vai ter show só dele, a Ludmilla não.
No Lollapalooza?
Pelo amor de Deus, cara, quem é João?
Ah, me poupe.
A única explicação...
É amiga, é uma sofrência eletrônica.
Eu não sei quem é,
que você precisa saber.
É um sertanejo universitário pra millennial.
Eu gosto de João. Ai, que nojo, já odiei.
Eu gosto de João.
Eu só conheço o João de Barro, aquela música.
Ai, o Matheus é millennial. Ô, Matheus, tu é millennial?
Vocês todos
olha
são.
Só. Olha,
é porque falam que millennial é quem nasceu em... A gente já falou isso
já
aqui.
Falou, então. Já em 1960, lembra?
Baby Boomer, caralho. O Matheus falou que o Thiago era Baby Boomer.
Mas então, a única explicação lógica pro que tá acontecendo com a Ludmilla tem um só nome, racismo.
Eu ri muito.
Obrigada, é isso mesmo.
É,
cara,
calor,
tomar
não.
No cu.
Ninguém
fogo
tá com calor?
No rabo.
Caralho, eu tô morrendo de calor.
Cara, esse dia do meu primeiro eu tava ouvindo o podcast. Você... Eu vi no BRT que todo mundo
falou pra mim. Garota, o microfone aí, olha. Ninguém...
Não, na boca. Tem que posicionar.
Gente, eu ria.
Hoje que o microfone.
Eu ria no BRT que o pessoal ficou olhando pra minha cara.
De microfone sem capinha, microfone na boca.
Ai, não.
Bota o microfone na boca.
O cantor do ano no Prêmio Multishow foi o Dilcinho.
Não sei quem é também.
Não foi o Renan da Penha, não?
Não, foi Dilcinho.
Ah, o Renan da Penha é o cantor.
Você acha que ia Renan ser Renan da Penha?
Renan da Penha tá preso ainda, não?
Amiga, mas ele ganhou o prêmio. Maior prêmio do Prêmio Multishow.
Calma, uau. Gente.
Não sei. Tem o maior prêmio.
Calma,
canção do ano.
E a Luciane traz meia informação.
Acho que foi canção do ano.
Ó, outra explicação pra o Renan da Penha estar preso. Aquela
racismo.
Palavra que já falamos. Racismo.
Aí vai ver a galera, ai, mas o menino não me critica, ó, tá Renan muito
militei.
Ai, o categoria, Renan da Penha era olheiro da,
categoria do Super Caveirão. Júri. Canção do ano.
Viu?
Hoje eu vou parar na gaiola. MC Livinho, participação DJ Renan da Penha.
Ah, essa música é um hino.
Isso aí. Agora, e a cantora do ano foi a Ludmilla.
Vocês sabiam que a Ludmilla foi a primeira cantora negra a ganhar? Nesse prêmio.
Sensacional.
Tipo, nessa categoria. Tipo,
e assim, a galera chamando ela de macaca.
A galera chamando ela de macaca.
Gente, tem noção? Pelo amor de Deus.
Gente, é horrível o vídeo. Eu vi assim, fiquei muito mal.
Cara,
e
não quero nem.
A música do ano foi Atrasadinha. Vocês conhecem essa música?
Ai, não. Ela tava ali, atrasadinha.
Isso.
Garota, olha o direito autoral aí, ó.
Não, a gente pode cantar, pode.
Tô zoando.
Então não pode botar a música.
Mas agora vamos lá protestar. 2019, um prêmio multishow. Só devia ter gente rica naquela porra daquela plateia.
Lógico.
Alguém falar macaca.
Não existe, eu não consigo.
Não existe.
Quer dizer, na verdade eu consigo.
É por isso mesmo que essa tia gente faz ridícula.
O programa da semana que vem, o 286, eu vou falar bastante disso, que é sobre, a gente vai falar sobre diferença.
Aham,
né?
Diferença.
E aí, assim, é exatamente isso. Como conseguir conviver com pessoas que fariam isso e ter que conviver, que é o que eu faço diariamente.
Exatamente.
Eu não tenho, eu não sei o que tá sendo missão.
Cara, assim, eu acho que você tem que tentar se manter o mais longe possível desse
tipo de pessoa. Eu vou guardar tudo isso pro próximo programa.
O próximo programa, se vocês me convidarem, eu venho.
Mas já tá convidada.
Aquela jornalista da Globo de esporte, Fernanda Gentil.
Ai, o que aconteceu com ela? Falaram que ela foi cancelada.
Ela tava dando uma entrevista e ela falou, entre aspas, quem acha que pessoas do mesmo gênero se beijando e pessoas que são racistas, eu respeito elas. Eu não concordo, mas eu respeito.
Ai, gente, pra quê?
É o quê? Ela respeita racista?
Ela respeita pessoas que são racistas e pessoas que acham errado pessoas do mesmo gênero se beijando.
Eu não respeito,
sendo
não.
Vai tomar
ela
no respeito. Batom.
Ela não se respeita, né?
A orientação sexual dela.
Ela não se respeita.
Não se respeita.
Não sabia que ela tinha
ela
falado
ela respeita racista e homofóbico. Foi o que ela falou. Tipo, e...
Gente, assim, mas como eu também assim? Não acho que isso é motivo pra cancelar.
Pra cancelar.
Eu acho que ela falou
vocês
isso.
Estão cancelando muito.
Tem que entender o contexto.
Cara, a galera não cancelou a Anitta, que foi o Bolsonaro. Fala
pois
sério,
é,
tá ligado?
Cara, voltou.
Mas assim, eu acho que essa mina falou isso no alto da ignorância dela, entendeu?
Mas, cara, eu só achei bizarro porque ela é jornalista. Ela escolheu as palavras
não, mas
erradas.
Sabe esse tipo de sapatão que, tipo, meio que.
Ela
não...
é nova, sapatão nova.
Não que não se aceita, ela se aceita, mas dá pra ver que ela se aceita há pouco tempo, entendeu?
É.
Então, tipo, cara, eu. achei ridículo o que ela falou. Ela não, e não, casada, não tem que respeitar uma fase.
Ela era casada com um homem, aí não, separou
não, não
pra ficar
com uma moça. Não, tem que respeitar, mas eu acho que ela quis dizer, tipo, que meio que você ela tem tolera. Que respeitar qualquer opinião, só que, cara,
ela
não...
Ela colocou de forma muito errada.
Foi ignorância dela. Eu acredito que tenha sido ignorância
eu
dela.
Eu espero
entendeu?
Que tenha sido.
Você
espero.
Sendo uma pessoa pública, tem, o que você fala tem repercussão
total.
Em todo
exatamente.
Lugar.
Exatamente.
Cara, mas é muito triste pensar isso em 2019, porque se a gente voltar pro gancho do tema... Do programa, que se a gente voltar pra música. Tipo assim, em um mundo onde todas as crianças têm um celular, todas as crianças agora gostam de K-pop, eu acho isso muito bizarro.
Gente, hoje o K-pop encerrou no dia da gravação, que é de casa da Globo.
Caramba.
Gente, eu acho muito
é
bizarro.
O quê?
Eu
tá... Não entendi.
Um grupo de K-pop.
Terminou tocando música de K-pop.
É, não, o grupo estava lá, dançando
que
e cantando.
Grupo?
Meu Deus.
Ah, qual
gente,
era o grupo? Menor
de BTS.
Eu, deve porra, ser. Se fosse o BTS, tu tá de
amiga,
sacanagem.
Amiga, se fosse o BTS, o Brasil ia ter
ia
parado.
Travar a Globo, ia travar
a
Globo.
Mas, gente, a Ana Maria isso. Braga abriu o programa esses dias com a abertura de Naruto.
Haru, Kaká,
que isso? Gente, eu não acredito que eu tô vivendo a era dos otakus.
Eu amo,
isso.
Porra! Sim.
Ainda bem que o fim do mundo tá chegando.
Caralho, My Chemical Romance voltou e os otakus voltaram com tudo, porra,
gente,
minha
pra
vida.
Que emo tá voltando, otaku? Emo não vou criticar.
Eu amei. Mas
a sétima sirene do Apocalipse vai ser no ritmo de K-pop, você tá achando que
ai, meu Deus,
eu
vou dançar com as mãos.
Eu
ó, grupo K-pop Spectrum canta Sandy Júnior.
Puta que
eu vou no show, inclusive.
Melim e Caneta
que
Azul.
Não, eu vou... Caneta Azul.
Que Caneta Azul?
É um Caneta meme. Azul Caneta.
Eu descobri ontem. Porque
é um
eu não
meme
sabia.
Que tá muito no mundo hétero ainda, mas tá se alastrando.
Não vocês chegou, não sabem o que é Caneta mulher. Azul?
É um cara cantando Caneta Azul Caneta. E o resto eu não sei. É um cara cantando isso, só isso.
É um velho, é só isso. Merda.
É e a galera... Bem,
Saiko, arigato, kkkkkawaii.
Ok.
Que isso? Okay,
muito obrigada pela contribuição.
Sabe muito japonês. Arrasou.
Eu sou alfabetizado.
Então, mas é isso. No mundo onde as crianças já nascem com K-pop na mão,
isso.
A gente tem que ver nenhuma. Racismo na televisão, ver racismo escrito, é, cancela.
Como é que a criança gosta de K-pop e é racista? É a grande pergunta.
Ela só gosta de asiáticos.
Ah, deve achar que eles são que eles são holograma, né?
Não sei. É racismo seletivo.
É muito difícil pra mim.
Aí, cara. Fale dos seus álbuns. Vamos falar dos álbuns. É. Eu já falei que não tenho álbum.
Não, eu tô adorando esse fluxo de assuntos.
Ou a gente fala um em cima do outro, ou fica tipo...
Não, mas real, eu queria saber de vocês, tipo, quais álbuns que marcaram a vida de vocês até os dias atuais.
Começa, então.
Quatro Estações.
Ah, não, que tipo, quatro estações,
tá
o quê?
Tipo, tá? Assim, fuder.
Eu, quando penso, eu vou estar lá no show.
Eu, quando penso, eu fico meio nostálgico. Eu fico mais na vibe do que eu consumi na infância. E tipo...
Britney,
bastante.
Também
consumi
Blackout.
Não, mas eu acho
Blackout
muito engraçado.
É problemático, tá bom, amor?
Mas
Blackout.
Muito...
Porque foi bem depois da bicha ficar morrendo lá, coitada, toda fudida.
Ah, é o álbum.
Uma coisa que eu tive com a Britney quando era criança é que eu achei engraçado porque teve um certo período da minha infância que eu entendi ela como música.
Eu acho que a música... Gente, sim. Pop tem que respeitar
então,
o pop,
como
entendeu?
Como é que foi o... Só uma... Desculpa, gente, sair da pauta.
Por
como
favor.
Como é que foi o break... O breakdown da Britney pra você? Como é que foi aquela raspou a cabeça, a vida dela?
Sinceramente, eu vou falar uma coisa muito horrível, vocês vão querer me matar agora.
Ai, são...
Mas eu acho que se ela
vai
tivesse... Se ela tivesse morrido naquela época... Ela tinha virado uma parada bizarra.
Ah, sim, isso.
Ela
sim.
Ia ter se equiparado à Amy Winehouse.
Ia ter sido uma coisa bizarra.
Eu fui no show da Amy Winehouse. Foi tão
gente,
bom.
Gente, me cansei.
Todo mundo falou
foi
que foi meio
horrível.
Triste porque ela tava
foi
meio
triste,
acabada.
Mas enquanto
né?
ela cantou, foi maravilhoso.
Ah, porque a bicha caralho. Era foda pra caralho.
Não, mas que bom que ela tá.
Também, a gente já sabia que ia morrer, né, cara? Meio triste falar isso.
É, teve uma no final do show ela não cantava mais. A banda continuava porque ela tava já em outro.
Caralho. Cantava, não cantava, nível. Já tinha uns 20 anos, né?
Não, 20 não.
20 é quase, né?
Mais alguns anos, é.
É quase a idade.
Cara, porque ela começou cantando. A fazer sucesso, acho que o quê? Com uns 20 e pouco?
Com 18. Baby One More Time, ela tinha 18 anos.
Não, tô falando da Amy.
Tô falando da Amy.
A Britney tá viva, tá bem,
sim,
entendeu?
A Britney tá viva, tá bem, rico, mas eu ainda né? acho que ela passou por diversas coisas depois.
Cara, se vocês... Ó, quando ela participava do quê? Do The
Clube
X
do
Factor?
Mal.
Ou do,
desculpa.
The X Factor, né, que ela participava?
Ela fez uma temporada do X Factor.
Não, tudo bem. Mas aí você, tipo... Bem, você conviveu, de certa forma,
não,
com a Britney falei, nesse falei, momento que ela tava...
O que que a Britney fez? Eu falei, Clube do Mickey.
Ela fez Clube do Mickey.
Não, gente. Quando ela
com
tava no The X Factor, você conseguia ver que ela... Não é uma pessoa 100%, assim, certinha das ideias.
No X Factor ela não era.
Não, mas dá pra você ver que ela não é uma pessoa 100% certinha das ideias. Não que isso seja um problema, como? Gente.
Você tá falando de quem? Da Britney?
Da Britney.
Cara, que vocês a Britney, viram que ela tinha. Ela não conseguia
falar. Pelo que o Itomi fala, a Britney tem muita síndrome de perseguição.
É.
Também síndrome do
pânico. Eu acho que é o sucesso, é a fama, né? As pessoas.
Porra, porque, gente, a galera perseguia
atrás dela.
Ela, Michael Jackson, a galera seguia eles loucamente.
Michael Jackson idêntico, já um case bem parecido de maluquice.
Michael Jackson amava a Britney, ele ficava tipo, ela é incrível.
Mas os pais da Britney também eram violentavam ela de alguma forma?
Amiga,
não,
todos
botavam
esses...
ela pra trabalhar.
Gente, os pais dessas crianças famosas são tudo assim.
É tudo, tudo interesseiro.
Assim. E não tem conselho tutelar nos Estados Unidos, não, gente?
O pai da
aqui
Britney
não tem lugar nenhum.
Adoro as perguntas.
Pai e mãe podem fazer o que eles quiserem, basicamente.
Cadê
tá
a polícia desses locais? Não tem polícia? Brasil,
mas se for... A Melody tá, a criança parou a carreira dela.
Na Melody acabou, também. Né? Passou a fase.
Não, ela ainda tá firme e forte.
Ela tá fazendo um clipe, fazendo um clipe.
É mesmo.
Só que agora parece pra que ela criança, tem, tipo, né? 25 anos e ela tem, sei lá...
A Melody 12. Já tá meia de idade, não?
Mas vocês acham...
Não, gente, ela tem, tipo, 12 anos.
Ela tem 12 anos.
Hein, gente, vocês acham, vocês que acompanhavam álbuns e que agora não existe mais isso, né? Então poucos álbuns são lançados assim.
Ai, gente, eu acompanho no Spotify.
Mas vocês acham que a galera de hoje, a juventude de hoje, consome de forma diferente... A música?
Sim. Com certeza.
Obviamente, né?
Com certeza.
Ah, sim. Ah, tem um bagulho agora que a galera é mais ligada a mood e playlist. Então, tipo assim, as pessoas têm mania de separar músicas que são parecidas e querer ouvir coisas que lembrem umas às outras. Então, cada vez menos é difícil ser autêntico musicalmente agora.
E além disso, quando a gente era mais novo, tinha muita tribo por gênero musical.
Sim.
Tipo, ah, eu sou roqueiro. Ah, eu gosto de hip hop. Ah, eu sou
funkeiro. Ah, eu sou sertanejo.
Hoje em dia é tudo misturado, entendeu? Tudo muito eclético. E eu acho isso legal.
Até. Eu acho legal. Era ridículo, gente. Era. Desculpa, tribo era um negócio ridículo.
Não acho que era ridículo. Cara, era um grupo de crianças... De adolescente que passa por
trauma. Não, mas tem gente velha que faz isso. Tem gente velha que faz isso.
Existe tribo, Mariana.
Oh,
só que não é mais pautado em gênero musical. É outras paradas.
Ah, ainda tem a galera metaleira. Ai, os metaleiros, desculpa. Quem é metaleiro? Me perdoa. Eu gosto de metal, acho maneiro.
Eu não gosto.
Já namorei homem metaleiro, infelizmente foi horrível a experiência. Mas, cara, para. Na moral, galera, bota a mão aí na consciência. Pô, vocês não são melhores que ninguém, não. Na moral, paz aí pra vocês.
Uma coisa muito difícil pra mim de entender quanto a gente que gosta de metal e de rock.
Primeiro sintoma da cerveja.
É como eles se sustentam.
Primeiro sintoma aqui, ó.
Vocês estão vendo que hoje eu estou um pouco mais animado, porque pela primeira vez o nome critica.
Nós estamos tomando suco
tomando
de laranja.
Um suquinho.
Não, bem, mas verdade, fala, Heitor, como é que a galera de rock e metal se sustenta até hoje? Porque não tem tantos lançamentos, não tem nada.
Ah, cara, eles mas quem
de
gosta,
tem,
consome
cara,
demais.
Eles fazem vários bagulhos.
Eu ouço muito reclamação do Rock in Rio. Onde já se viu o Rock in Rio tocar Ivete?
Mas a galera aí vai te tomar
Rock in Rio. Tem que tocar só rock.
Porque roqueiro é chato pra caralho. Gente, eu sou roqueira, mas pô, eu sou roqueira.
Aí eu tenho que ficar assim,
pô, mas pois a galera é chata, a galera é chata. Tipo, porra, eu desde criança me considero, né, roqueira, sei lá, enfim, eu gosto de ouvir umas paradas mais rock, assim.
Aí fala, no Vila Mix não tem rock.
Ah, porra, então vai pro Vila Mix.
Mas eu tenho o David Bowie tatuado no braço.
Mas ela
Ai,
quer
desculpa,
rock,
você
Mari.
Você me processa, você quer meu CPF?
A pessoa quer rock, ela não quer Vila Mix.
Caralho, mas olha só, gente, porra, a pessoa que ouve rock pode ouvir outras coisas, sabe qual é? Cara, eu não vou defender do Rock in Rio, não, então, tipo...
E que o Rock in Rio só quer dinheiro.
Porra, apoia Bolsonaro, vai te fuder.
Esse ano eu não dei meu dinheiro pro Rock in Rio.
Não, eu não dei também, me deram de presente.
Dei minha audiência pro Multishow.
Dei mimos e fui pro Rock in Rio.
Não, mas aí, tudo bem,
mas
entendeu?
Eu pago
também
a
já
net.
Tá acontecendo, o problema é que, tipo, assim, o problema é o evento em si.
Não é?
Pô, eu queria
gente,
muito.
O problema é o evento, não são os artistas que participam.
É, eu também acho.
Entendeu? Não são as pessoas que vão poderiam ter um pouquinho mais de consciência, sim, podia. Mas não é, elas não são o problema, entendeu? O problema
gente,
é o cara que faz esse troço.
Que eu vou te
assim,
falar.
Eu fui no Rock in Rio.
Porra, me
então, eu fui no Rock in Rio que não existia ainda o palco favela, não foi?
Porra, que lindo,
eu
né?
Eu achei a estrutura, eu achei a proposta muito foda. Eu amei quando
eu fui. Muito bem produzido.
Muito bem produzido, né? Assim, tudo separadinho, tinha uma arena de games que agora virou um evento à parte. Gente, eu amei aquilo. Fiquei lá vendo Clash Royale um tempão. As pessoas
Nunca joguei, mas pode ser que...
Ah, meu problema com o Rock in Rio é que eu acho que eles têm uns artistas específicos de 10 anos atrás que eles acham que sempre vai trazer
todo
o dinheiro.
Todo ano é de Red Hot Chili Peppers.
É. E, tipo assim, eles não têm a intenção de se atualizar.
Caralho, vocês lembram aquela vez que foi, tipo, 3 dias de Maroon 5? Que morte horrível.
Oh, foram 2 dias. Foi que eu fui. Foram 2.
Eu tinha pago essa merda. A Gaga cancelou. Aí eu falei,
cara, você foi, de volta. Você foi, não foi?
Não, eu peguei meu dinheiro de volta.
Eu pegaria meu dinheiro de volta.
Eu ia sair de Gaga.
Nem fudendo que eu vou vir Maroon 5. Me
pôs. Mano, eu gostei muito do Maroon 5. Mas é uma banda flopada. É o Jota Quest Internacional.
Exatamente. Se você ouvinte gosta, Deus te abençoe. Tudo bem, tá não, tudo bem. A gente
gosto.
Não gosta.
Não, mas eu te perdoo.
Ai, Thiago, porra.
Não, mas de verdade,
porra,
você pergunta...
Mas a banda perdeu a essência. O que eles tocam hoje?
Qualquer merda que faz sucesso. Tá,
me entende agora aqui. Eu não pego o álbum e falo, nossa, olha como ele tá indo agora pra esse lugar. Olha como ele juntou. Nunca fiz essa leitura.
Mas no Maroon 5 não tem isso mesmo, não.
Então, eu me sinto mal de nunca ter conseguido ter capacidade de entender um álbum. Porque o que eu entendo de álbum é aquele cantor tá... contando não exatamente uma história de início, meio e fim, mas tem ligações entre as músicas, né? Eu nunca consegui, nunca fui capaz de entender.
Você já viu os álbuns musicais? Eu amo os álbuns visuais.
É de álbuns musicais.
Álbuns visuais, como eu falei errado.
O álbum de fotos.
Álbuns visuais.
Álbuns visuais. Eu amo a nova
série. Ah, eu não gosto não. Acho uma papagaiada. Pô, 12 músicas com vídeo. Quem que vai ver aquela porra toda?
Cara, é uma história. A Beyoncé começou com essa putaria, agora todo mundo fazendo isso.
São álbuns visuais. São músicas...
Álbum visual igual a todas as músicas têm clipe. É isso.
Mas geralmente esses clipes estão conectados.
Entendi.
Essas músicas contam uma história. Tipo, do... Que é muito bom esse álbum do... Como é que é o nome daquele menino que eu gosto?
Kisses da Anitta é álbum visual.
Foi cancelado, foi pro mato, voltou. O Thiago York.
Thiago York.
Ah, puta que foi pariu!
Ele foi cancelado por quê, o Thiago
não,
York?
Puta que não, pariu!
Que ele fez,
eu
gente?
Odeio o Thiago York, na moral.
Tá muito homens héteros estão muito...
Ah, é uma coisa que eu odeio, que todo mundo gosta. Mas... Ana Vitória.
Eu odeio.
Calma, Ana Vitória, mas você não gosta?
Eu odeio.
Puta que pariu,
olha, o Francisco Carbone, que daqui a pouco vai entrar, inclusive vai entrar mais cedo, porque ele está no Festival de Paraty neste momento, e precisa falar com a gente daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu vou ligar pra ele. Ele ama um filme da Ana Vitória.
A gente
tá
falou disso no outro programa.
A nossa amiga Thaís Passos também ama.
Ai, coitada, coitada.
A Thaís ama a Ana Vitória.
Ah, que nojo. O que é ele que, Mari? Você gosta?
Linda,
saudade.
Como
isso surgiu?
Ué, ela tá ali,
coitado. Porque eu falei, coitado. Ela é um ícone eterno.
Amigo, o que ela faz?
Eu amo um vídeo daquele que cantando, fazendo um cover. Aí ela vira e fala, caralho, eu canto pra caralho, meu irmão.
Eu amo esse vídeo, na moral.
Hoje ela é fitness. Não é? Hoje
ela
é
fitness. Ela tem uma filha que é literalmente ela.
É, uma cópia.
Mini que é ligada.
Caralho, aquele maluco que tava namorando a mina que era a cara da Victoria Beckham e ele é filho da Victoria, Beckham.
Sério?
Porque assim, gente, é tipo.
É filho da Victoria Beckham já.
Cadê Freud?
Ele namora o clone da mãe.
Uma mina
mas Heitor, você tava falando alguma coisa? Hoje. A gente te cortou? Tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Não, tá tudo bem. Não, só
tem
saber,
problema
só
não cortar homem branco. Não tem problema. Sacanagem!
Tá, olha só. Agora a gente falou do que a gente... Falou dos álbuns? Você falou? Qual o seu álbum?
Cara, posso falar?
Ué?
Posso falar?
Deve?
Cara, eu sou bem emoxinha, né? Assim, então, tipo... Cara, tem vários álbuns que me marcaram. Desde adolescência. Essas coisas. É, eu tenho vergonha de falar sobre o meu gosto musical, gente. Pois é muito peculiar. Mentira, não é nada. Todo mundo ouve essas merdas. Ah. Cara, ó, um álbum que me marcou muito... Posso falar 3 álbuns que me marcaram
quanto
muito?
Quanto você quiser, mãe.
Tá, um álbum que me marcou muito foi o do Radiohead, Win Rainbows.
Tá. Uhum.
Tudo bem que, né, lindo. Eu era um baby, é um assim. Mas...
Qual é a música mais famosa desse álbum?
Calma aí, rapaz.
Mariana Wikipedia.
Não, eu queria que ela cantasse, na verdade.
Você é fã de verdade?
Cara, tem várias.
Mariana
tem
Jigsaw.
Caralho, galera, posso falar? Obrigado.
Quero te dar.
Ó, tem Jigsaw Falling Into Place. Mas se você não conhece Radiohead, você não vai saber. Mas ouça, porque é muito bom.
Tá. Outro
tem
álbum.
Tem 15 Steps, etc, blá, blá, blá. Várias músicas ícone do Radiohead.
Crepúsculo.
Porra, muito... Ai, que nojo. Mas toca. Ah, cara, o Crepúsculo, a trilha sonora é top.
É
o resto
pica.
É o resto.
É então, tem que só que desligar e ficar só no áudio do Crepúsculo.
É, basicamente... Não, no áudio não, porque aí fica eles assim...
Ah, é, exatamente. Ai, vou parir. Aí vai pra praia...
Se fosse assim, eu não ia reclamar.
Vai pra praia fazer depilação. Gente, até agora eu não entendo aquela cena, mas vai, fala.
Vai pra praia
fazer depilação. É, tem, acho que é o útil, lá quando ela vai quase parindo, que a criança tá assim na barriga dela, ela vai pra praia se depilar, não foi? Porque ela... É.
Gente, isso é real.
É, isso é real.
Eu não lembro disso, não.
Tem isso sim, vai. Vai, Mari.
Tá, em Rainbows do Radiohead, ícone caralho. Sim, é Sleeping with Ghosts do Placebo.
Amo! Eu ia falar
caralho,
disso.
Na escola! Puta
é
que
um
pariu! Olha só, na escola, tá? Eu, Heitor, Luciene, Thaís, porra toda, a gente ficava
trolando. Ah, vocês estudaram
tudo
juntos?
Tudo bem, porque você não era gótica que nem a gente, mas...
Não, menos você.
Ah, porque, eu
era porque ele não era nascido.
Matheus não era nascido ainda.
Era do prazinho.
Cara, a gente pegou...
Morta, que é verdade.
Brincava de montar.
Eu tava brincando de Lego e eu tava me passando a mão.
Que isso, credo, gente? Heitor, sempre credo. Mais geneito.
Sem necessidade.
Vai cair o seu celular, garoto.
Vai nada.
Mas de verdade, uma coisa que é engraçada, tipo, Sleeping with Ghosts do Placebo é um dos... Tipo,
porra, hino
é um
do
álbum
caralho.
Do começo ao fim muito foda. E é engraçado que eu e a Mariana e a Thaís também, a gente pegou na escola uma fase de, tipo, amar My Chemical Romance. E My Chemical Romance nada mais é do que um Placebo piorado.
Ai.
Mas ai, é um Placebo. E a gente pegou as duas fases.
Eu acho que o Placebo é um pouquinho mais drogado.
É, de fato. E,
ótimo,
acho,
ou seja, amo.
E eu acho que na adolescência a gente não tinha o entendimento que a gente tem agora pra entender a música.
Uh-huh.
E quando eu pego pra ouvir o Placebo agora, eu falo, caralho, era isso.
Bate lá no fundo.
Bate lá no
até
fundo.
Hoje.
Até hoje.
Cara, que esses álbuns que eu falei agora são álbuns que eu ouvia quando era, tipo, adolescente. Eu ouço até hoje, tipo, real. Nunca parei de ouvir, sabe?
Pois é, né? A gente sempre
porra,
volta.
Porra, muito bom, mano. E... Mano, outro álbum, na moral, que, porra, foi muito foda pra mim. E, tipo, teve uma época que eu era muito fã. Aí eu fiquei meio com ranço, porque a galera tava hypando demais. E agora, tipo, eu amo de novo, que é o Meteora do Linkin Park. Pô, muito
maneiro. Nossa, amiga.
É muito maneiro.
Fosse
na verdade...
É bom, é bom.
Na verdade, o que eu acho mais maneiro é o Hybrid Theory.
Eu sempre odiei Linkin Park.
Mas o Meteora foi mais importante pra mim. Não sei se tô falando
eu
certo o nome.
Cara, ninguém pode Carol, negar que o Meteora
não,
é bom.
Não, mas é muito bom. É muito bom.
Então. Gente, eles são ícones. O Mike Shinoda é um cuzão? É, mas Chester te ama onde você estiver.
Eu caguei pra ele.
Tá.
Ô, garoto, você respeita o homem.
Esteja no inferno,
no braço. Ai, Matheus, que pesado.
Gente, cancelei, Matheus.
Cancela, Matheus.
Alô, Saque. Alô, Saque,
entrar alguém em relacionamento.
Olha só.
Alô, cadastro aí no sistema de cancelamento.
Antes da gente continuar com os próximos álbuns aqui, a gente vai falar sobre cinema no meio do caminho, porque o programa
caralho.
Tá bem louco.
Porque,
a menina...
porque cinema e música tem tudo a ver, né?
Tudo a ver. O cinema e a música se completam.
É, eu concordo.
Não é?
Eu concordo.
Não
tem música,
não?
Não
tem um filme
com... Soundtrack?
Todos os filmes têm uma música que faz a diferença.
Não, e tem algo. Tem a Oscar. Você escuta vendo um filme faz muito mais sentido.
Mais sentido.
Vamos cantar Shallow agora, não
é
não?
Eu acho que temos aí Paula Fernandes para nos ajudar com isso, mostrando.
Nossa, que eu tô cagando.
Ah, cancelaram a Paulinha?
Mas você é agressiva,
eu fui, nada. Eu fui a um show dela, tá?
Apavorada.
Acredito.
Eu acredito.
Ah,
você não tem um copo dela,
Mariana.
Não, Thiago.
É meu CPF.
Você tem um copo dela?
Não, só do Luan Santana. Francisco, você tá me ouvindo?
Vem, Francisco.
Dicas de cinema com Francisco Carboni.
Eu tô te ouvindo desde sempre. Você que não tava me respondendo.
Porque você é maravilhoso. Você tá sempre por dentro de nós.
Credo.
Eu tô por dentro de vocês?
Sim, porque todos nós esperamos por você.
Olha, que lindo. Adoro quando esperam por mim.
Não é? Você tá em Paraty, não é isso, Francisco?
Na maravilhosa Paraty. Sensacional.
Isso, aqui no Rio de Janeiro, onde está acontecendo. Vai ter, daqui a pouquinho, no dia dessa gravação, vai acontecer a abertura, né, Frank?
Isso, abertura do terceiro Festival Sesc de Cinema.
E vão ter muitos famosos?
Festival que vai correr o Brasil todo, Thiago.
Ah, legal.
É um festival que deve ser, tipo, o maior do país. Porque, tipo, a sede dele esse ano vai ser aqui em Paraty durante uma semana. E depois dessa primeira semana, o festival fica correndo um mês inteiro todos os Sescs do país. E a propaganda do Sesc agora.
Sim.
Pra quem não sabe, o Sesc está presente em todos os estados.
Olha, seja assinante. Então, Frank, e aí você vai ficar quanto tempo aí?
Eu vou ficar aqui até o fim de semana que vem.
Muito bom. Então, bons filmes pra você. A expectativa tá boa, Frank? Sim,
tá boa. Vários amigos aqui, então tem os encontros sempre, tem os filmes, a competição que parece que tá muito boa e vou aproveitar bastante.
Muito bom. Muito bem. Então amanhã tem cinema, tem estreia chegando, né, no país inteiro.
Uhum.
E o que vem de bom?
Então, amanhã tem de produção grande, assim, que a gente não vai comentar, que é aquelas coisas que vocês sabem que eu falo sempre.
Tá.
Tem Doutor Sono. Quem quer ver Doutor Sono? Todo mundo, né?
Bom, é pra mim o filme, né? Porque no Malévola eu dormi o filme inteiro. Então...
Não, Thiago, então só te dando um conselho. Antes de você ver Doutor Sono, eu acho que você tem que ver o Iluminado, entendeu?
Ah, tá. Melhor pensei que fosse isso, dormir. Né? Antes de ver, tem que dormir. Entendi.
Não tenho estrutura.
Também, é sempre bom, entendeu? É. Que é pra não fazer, pra não gastar dinheiro à toa.
Não, dei reais. Né? Enfim. Tá, mas o que, que você indica? Reais, não, dei reais.
De 100, eu falei, meu Deus, que cinema é esse que esse menino tá indo?
Eu fui no VIP.
Eu não ia dormir nunca mais, só de gastar 100 reais, eu não ia dormir nunca mais.
Mas me conta, o que você sugere pra gente?
Eu falo, Thiago, eu vou falar de um filme que você já viu, meu amor, que você falou que é um dos melhores filmes do ano.
Eu falei.
Pra mim também é um dos melhores dos filmes do ano. É o Parasita, que tá estreando amanhã.
Ah, já vi.
É extraordinário.
Ai, o Heitor tá com...
Ó, foda-se, Heitor.
Heitor também já viu, Francisco.
Eu amo esse diretor. Parasita. Falou. Eu ouvi ele falando, eu amo esse diretor. Foi, eu também amo esse diretor. E o Bong Joon-ho, que é esse diretor, ganhou a Palma de Ouro com esse filme, né? Sua primeira palma. É, ele é um cineasta que já tem uma entrada boa aqui no Brasil. O Okja, que foi o filme anterior dele, está na Netflix. O Expresso do Amanhã também está na Netflix. Eu acho que O Hospedeiro também está na Netflix. Ou seja, vários excelentes filmes. E eu acho que O Parasita é um dos melhores dele. Eu acho que a palma foi muito bem dada. É um
espetacular.
Filme que mistura inúmeros gêneros. É um filme que mistura inúmeros gêneros, né? Tem um pouco de comédia, tem um pouco de suspense, um pouco de drama. É um filme que tem uma representação social. Tem muita gente comparando Parasita com Bacurau por conta da história sobre as diferenças de classes, entendeu? Que se estabelece na narrativa. É um filme muito com uma pegada muito ampla, um aspecto muito amplo para falar sobre a sociedade e sobre essa diferença de classes, né, estabelecida no filme. Não vale a pena contar muito da trama, porque é um filme sei lá, com 15 minutos de filme, ele já tem reviravolta acontecendo, já tem coisas novas, já tem coisas surpreendentes. Mas é o filme que deve ocupar o espaço que Roma ocupou ano passado, que no seguinte sentido, né, que ele deve concorrer não apenas ao Oscar de filme internacional, como também aos Oscars de filme principal, direção, roteiro, e é um filme que está forte nessas categorias, né? Espero que Parasita, de fato, corra o mesmo percurso que Roma, é um filme que merece muito.
Merece.
Vocês vão até os cinemas para ver. É, semana que vem tem vídeo lá no Cine Franco sobre Parasita.
Exatamente.
Pra todo mundo que tá ouvindo,
não liga o sininho para não perder.
Semana que vem tem Parasita lá no Cine Franco, umas edições muito especiais que eu gravei em São Paulo, que já estão indo ao ar a partir dessa semana. Espero que vocês estejam gostando também lá do canal.
Francisco tá no áudio, tá no vídeo, tá no texto, tá em tudo quanto é canto, né, Francisco?
Tô em todos os cantos, Thiago. Tô metido nos cantos, eu e os cantos. Estamos sempre.
Sim, maravilhoso. Vai lá no YouTube. E no YouTube coloca Cine Franco com K tudo junto. Se inscreve, toca no sininho pra você receber sempre os vídeos. Compartilha com seus amigos. Vale a pena. Você que gosta de Francisco Carboni, você precisa se inscrever no canal dele. Sabe quem te mandou um beijo, Francisco? Ainda bem que eu lembrei a tempo.
Quem? Me fala.
Foi o Rodrigo, que a gente chama ele de Relativo, que é lá do Twitter. Ele adora você e adora o seu trabalho.
Ai, Thiago, eu achei lindo. Eu também queria mandar um beijo, eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas teve muita gente que se manifestou na minha participação no Não Me Critica, entendeu?
Olha.
Tipo, quando eu voltei a gravar aí com vocês, as pessoas mandaram beijos, mesmo na postagem lá no Instagram do Não Me Critica, falaram, tava com saudade, não sabia. Teve alguém, de repente foi até o Renatinho que falou, eu não sabia como eu estava com saudades de Francisco, alguma coisa assim, até ouvi-lo de novo
no Não Me Critica.
Gente, um beijo grande pra vocês legal, também, né? Todo mundo que adora o programa. Eu amo o projeto até hoje, ainda me dou os pitacos aqui, porque ainda sinto que é um pedacinho meu.
Ai,
e é isso. Pra mim é muito um prazer estar aí
maravilhoso.
Toda semana falando de cinema.
Exatamente, muito bom. Frank, um beijo pra você, bom festival. voltar. E semana Obrigado. Que vem está de volta trazendo mais filmes pra gente.
Tá bem, gente. Um beijo grande. Tchau. Até semana que vem.
Beijo!
Beijo! Beijo!
Muito bem, Francisco Carboni, mais uma participação.
Ai, posso falar uma coisinha?
Aqui com a gente, claro.
Eu achei muito legal quando ele participou também. Ele é do programa. Acho que, tipo, quem acompanhou por vários momentos, assim, vários Sim. anos, Não Me Critica, é essencial que a pessoa que ainda mantenha um vínculo com o podcast participe. Pô, foi
Eu
muito
acho maneiro. Incrível.
E é muito engraçado que parecia que ele já tava sempre aqui, tipo, não é. Teve um...
Quem
Eu
falou isso foi o Engo. Né? Foi o Engo lá no...
Oi, Engo. Lá no Adorei nosso o update Insta. Do Enzo.
Cuidado com esse copo aí. Que
é... Cara, mas é isso, tipo... E eu acho que as dicas dele de cinema acrescentam muito pro programa.
Pica. E agora acho no vídeo. Maneiro. E agora
e a gente
virando
tá vivendo
YouTuber.
Um momento, né? Que a gente tem que apoiar o cinema
Eu também
brasileiro,
acho.
O cinema nacional.
Toda arte merece a nossa,
e toda
nossa
arte,
visão.
Exatamente.
Muito
toda
bom.
Toda arte merece seu...
Quero saber, voltando pra música agora, que é o tema deste
Baby
programa...
Baby, come back to me.
Fala então, qual o seu álbum, Matheus?
Ah, Aí o Matheus já fala bagulho de Melim.
Preferido.
Vou dar na tua cara que tu veio falar mal de Placebo pra mim.
O último álbum da Ana Vitória. O último álbum da Ana Vitória.
Tá maravilhoso. Você acha que
ele
elas...
ouve pra dormir.
Você acha que elas foram autênticas das músicas?
Mas você tá falando da Ana Vitória Ruiva ou da Ana Vitória Morena?
Eu tô falando da artista.
Da artista Ana Vitória.
Ela é uma pessoa só.
Como um todo.
É uma pessoa só. São duas metades que se complementam.
Exatamente.
Entendeu? Elas são uma
elas
mesma
são
parceiro,
Você não conhece
a
Ana Vitória? Corpos.
Não, eu conheço mais ou menos, assim. Eu não, nunca ouvi.
Eu amo que vai
tá falando sério. Eu tenho, eu tenho muito apego emocional com um CD, eu acho que é do Boticário. De tipo, uma coleção de músicas da Rita Lee.
Que Nossa, era
E o acústico MTV do Kid de Abelha.
Ah,
aí me lembra muito a minha mãe, porque eu acho que criança tem muito isso. Criança não tem muito tipo gosto refinado pra música.
Sim.
Ela ouve que os pais movem.
Gente, minha mãe amava Ana Carolina Carceller. O que isso tem a dizer sobre ela?
Ai, minha filha, o que aconteceu no futuro com a filha?
Garota, era o que eu ouvia quando era criança, era isso. Ana Carolina Carceller.
De couro.
Eu tô vendo hoje em dia.
Na moral, não falo nada.
Resultado tá aí.
Eu estava num barzinho essa semana, lá em Friburgo. É Universo Inc. Não vão lá, inclusive.
Eita.
Mas eu tava lá.
Cara, vários processos nesse programa.
Processa mesmo, então.
Eu posso falar que eu fui cliente. Eu estava lá e tava tocando o acústico MTV. Gente, sobe um quentinho no coração,
Eu
sabe?
Fui no show de 30 anos do Kid Abelha. Já falei isso aqui.
De...
E eu apareço... gritando, nem conhecia direito.
Thiago louca!
Que ícone, caralho. Fala aí,
Sei
fala
por
aí
que eu fui.
Fala mal.
Fala
eu
mal
tô
do
aqui
quê?
Pra isso. Fala mal do bar.
Do bar? Cara, é um bar muito escroto, porque eu fui com o pessoal da UF, e aí, tipo assim...
Qual o nome do bar de
Os
novo?
Meus amigos
fala,
inventaram
fala
o Universo Inc. Nova Friburgo.
Inc. Ele faz aí, tatuagem?
Tipo, é um pub, que é estudo de tatuagem, os caralho a quatro.
Eu amo quando fazem 350 coisas no mesmo local, é ótimo.
É, tipo isso.
Aí você faz um pouco de cada coisa muito ruim, muito mal.
E o dono mora em cima.
É uma merda e qualquer coisa.
O dono mora em cima. Tem três andares.
Tá fadado a dar certo mesmo.
Aí, tipo, o pessoal inventou modo de querer botar música no celular. O celular de quem que tava lá? O meu, né? E aí os funcionários chegaram falando, tipo assim, ah, o dono pediu pra não botar nem funk nem sertanejo, tá?
Como
aí eu fiquei, gente, eu me segurei pra não botar uma Cassiane. Eu quase botei, porque eu já ia virar e falar assim, não é nem sertanejo nem funk, então pode, né?
Eu vou mandar de botar hoje eu vou para na guerra.
Então, eu estava botando. Canção, eu tava botando isso e mandaram eu tirar o funk,
Ai,
porque
absurdo,
não podia.
Você é cliente.
Era só
rock. Que absurdo.
Enfim, né?
Aí, por isso que tem que acabar o roqueiro. Puta que o pariu.
O roqueiro é uma raça
me
que puta pop, que pariu.
Porra.
Mas, aí fala.
Um álbum que eu tenho muito apego. Tipo, tem vários albums de rock e tal, que eu não vou virar e falar, tipo, não vem ao caso. Mas, tipo, eu era muito para horror quando eu era novinho.
Ai, eu amo
para horror.
E vem me falar mal de Linkin Park, te tomar no cu,
Mariana,
porra.
Eu aprendi.
De
Linkin Park tenta misturar
só.
Rap com rock e com música eletrônica. Não vem com essa, não.
Ué,
é tudo que fazer hoje em dia.
E é tudo uma merda.
Ué, Linkin Park não.
O Linkin Park era Bibi Rexha. Aí
só,
é. Eu amava Brand New Eyes do Paramore. Foi o álbum que eu mais gostei deles.
Paramore é muito bom. Bom demais. Oi?
Ia fazer um story rapidinho pras minhas redes, mas não sei.
Ué, fica à vontade, pode fazer. Deixa eu só ver se eu não tô com o cabelo desarrumado.
Me sigam lá, arroba Alô no Mundo.
Mais dois álbuns nacionais, porque vamos mostrar um pouquinho de cultura pra esse povo.
Tem um do Caetano,
Ai, desculpa, Transa, se eu só ouço coisa de...
Que é muito bom, é um álbum meio experimental do Caetano, na época ele tava em exílio. E na época eu ouvi falar no MTV.
Transa do Caetano.
Ai, esse álbum é muito bom!
Ícone.
Eu ouvi falar no MTV, aí eu falei, vou pesquisar, que eu não conheço nada, vou dar uma olhada. Aí eu amei pra cacete. E esse ano o João Gilberto morreu. Chega de Saudade Dele é um álbum, tipo assim, puta ouvia, que pariu. Ouvia, e eu guardo muito apego emocional também com esse álbum. Tipo, eu não sou o cara da MPB e da Bossa Nova, mas tem esses álbuns em específico que puta que pariu. Todo
eu
mundo
achei
tem que
foda,
ouvir, sabe?
Adorei suas dicas.
Eu também. Tenho essas coisas de... Eu entrei numa onda um tempo, há uns anos atrás, que tinha álbuns que eu tinha que ouvir. Tipo, 100 álbuns antes de morrer.
Você tem que ouvir, gente, pra pelo menos conhecer.
É, viu?
E aí... É porque vocês estão falando da infância, mas tem álbuns da vida inteira. Pra mim, assim, Legião Urbana, qualquer álbum, é um soco na minha alma.
Ah, eu amava
Legião. Garota, sabe aquele que fã. O Renato Russo fica cantando em italiano, sei
Ai,
lá?
Eu adoro.
Esse álbum, o Matheus tava falando dos álbuns que lembram, tipo, a mãe dele. Esse álbum me lembra minha mãe também. Porque, cara, eles ouviam direto meus pais.
A mãe é
esse
fina.
Álbum, sabe?
Eu acho muito bizarro como a trajetória do Renato Russo às vezes beira o Fred Mercury.
Ah, amigo,
porque o Fred Mercury também arranhava o italiano, ele brabo.
Tem umas semelhanças, mas muitas diferenças.
Cara, eu, né? Tipo assim, eu tenho ranço de Legião Urbana hoje em dia, porque as pessoas me fizeram ter ranço.
Amiga, é uma das
mas
melhores
bandas
brasileiras.
Mas eu acho legal, tá ligado? É, eu acho legal. Só
mas
que a
seu
galera
ranço é do quê?
Ranço. Ah, porra, porque todo mundo fica pagando pau pra caralho. É...
Amiga, você já ouviu a discografia?
Amiga, sim, né?
Do Queen,
quer dizer,
que
não sei
falando.
Se
toda
não, do,
você
do,
tem que ouvir a discografia completa, porque.
Não, eu acho
é a
maneiro.
Banda que...
Eu acho maneiro. Eu tenho ranço só porque, sabe, tipo, a galera fica.
Enaltecem muito.
É, tá demais. Mas,
ficou
tipo assim,
mainstream
tá bom,
demais.
Galera,
você gosta de coisa mais underground.
É, olha, eu tenho underground.
Cara, o que acabou com Legião Urbana foi a música ao vivo em bar. Porque
me
dá sono e sempre tem alguém cantando mal.
É
e essa pessoa vai cantar Legião
Tempo
Urbana.
Tempo Perdido é uma puta música, só que ninguém aguenta
mais. É isso, eu não aguento mais, entendeu? Mas é maneiro, só que eu não aguento mais.
Entendi.
É esse
mas olha só, tem coisa... Ó, por exemplo, tá, tem Legião, que eu gosto muito. Mas tinha alguns álbuns, assim, da minha época de emo. Aí eu tô vendo aqui o A Fever
Luciane
You Can Sweet Out, do Panic.
Ah, Fever, porra.
Eu ouço esse álbum até hoje.
Aqui só tem emo, menos o Thiago, que o Thiago é pagodeiro. Tô
Nossa.
Zoando.
Não, é sertanejo.
Tô zoando.
Gente, eu sou da música.
Aí tem.
Eu sou do amor.
Um
sou
outro
do
aqui
amor.
Também.
E tá errado.
Tem alguns do Fall Out Boy. O Fall Out Boy tem o Take This to Your Grave, que eu amo. O Infinity on High, on High eu gosto.
Infinity on High, caralho!
E o From Under the Cork Tree. Porque, gente, eu tenho que olhar, porque tem muito tempo que eu não ouço isso.
Gente, tem uma coisa, eu nunca gostei de Fall Out Boy.
Ai, eu era muito fã.
E geralmente
fã.
Quem gostava de Paramore gostava de Fall Out Boy, era meio
não,
que...
E o que eu acho bem engraçado...
Eu gostava do Zemo tudo.
O que aconteceu com todo mundo foi, tipo assim, tá todo mundo cagando pro Fall Out Boy. Aí eles fizeram aquele show recentemente, não sei onde, foi no... Foi algum festival.
Cara, eles fizeram um show em algum festival, eu também fiquei, cara, eles mudaram muito.
Não,
eu parei de ouvir.
Mas todo mundo viu o show e ficou, meu Deus, eu precisava estar lá.
Cara, dois álbuns que
eu
acho que
não tô ligada, não.
Marcaram mundialmente foi o AM, do Arctic Monkeys, que
todo mundo ouvia essa porra.
E o Anti da Rihanna.
O Arctic Monkeys é outro que tá meio Legião Urbana pra mim, assim. Eu tô começando a ficar com ranço, que eu não aguento mais.
Nossa, tá horrível o Arctic Monkeys.
E ainda, depois, ainda mais depois que eu vi um post do moleque que...
O Agostinho Carrara, né?
É, não,
o Alex Turner.
Não, que o moleque tirou uma foto com o Ciro Gomes e falou, eu não acredito que esse cara não
Caralho.
É o presidente do Brasil. Ele gosta de Arctic Monkeys e Strokes assim como eu.
Aff.
Caralho, puta que pariu, hein, amor?
Nem acabar.
Amada!
É por aí.
Amada!
Que mais, Lu?
Puta
que mais?
Que pariu.
Eu gosto muito, muito de Novas Baianas, mas
Ai,
tem uns álbuns que eu gosto. O Acabou Chorar é um álbum perfeito musicalmente, assim. Que eu recomendo todo mundo que queira ouvir e conhecer Novas Baianas, que comece escutando. Cara, eu acho que qualquer álbum do Novas Baianas, pra mim, é um dos meus álbuns favoritos, porque eu amo qualquer música deles. Eu fui no show deles em alguns anos atrás, quando teve a turnê de novo com a Baby, o Pepeu e tal, e eu morri o show inteiro. Foi muito bom. Foi, tipo, um dos melhores shows que eu fui. Cara, eu gosto de muita coisa. Então, tipo assim, Green Day também, cara. Tem um álbum do Green Day.
Green Day é legal também.
Na verdade, tem um álbum. Tem um álbum.
Luciane,
agora, agora
sabe
eu tenho...
o que é melhor que Novos Baianos? Tem um álbum chamado Pandora.
Ai, que isso, amigo?
Que é da Luísa Sonza.
Ai, amiga, me poupa.
Eu tava rindo, até parei de...
muito melhor, tá bom? Melhor até que Green Day, qualquer porra que existe nesse mundo.
Gente, ih, caralho. É, tem uns... Porque quando eu era criança... É, a minha irmã tem 8 anos de diferença. É. Então, a criança não tem muito querer. Então, eu sempre ouvi coisas muito mais velhas. Minha irmã tinha...
Não tem mesmo, não. Não tem mesmo querer, não. Não, é engraçado.
Geralmente, quem tem irmão mais velho vai pegando um pouco do gosto musical do irmão.
Não, eu acho que eu acho que eu influenciei muito meu irmão em gosto musical.
Cara, quando a minha irmã...
Ouviam aqueles emo...
É, a gente ouviu os hardcore lá.
Nós
hardcore gritando pra caralho.
Teremos um programa emo em breve.
A minha irmã tem 16 anos de diferença comigo. E quando ela era um bebê, eu ficava botando The Only Exception do Paramore pra ficar tocando no ouvido dela.
Caralho, já estragou.
Eu ficava, tipo,
a criança.
Assim, ó, quando você ficar mais velho, você vai gostar disso daqui.
Adoro.
E hoje?
Ela gosta?
E hoje? Ela odeia.
Ela tem 6 anos, né?
Ah, não, ainda não dá.
Ainda
ela gosta de galinha pintadinha.
É. Ela gosta de... Qual que é aquele Baby Shark? Calma.
Não vamos
baby
nem cantar.
Todo
nem
todo
vamos
baby
beber mongoloide, tá ligado? Sim.
Porque vai... cantar até o final do programa.
Mas, tipo assim, música de bebê de 7 dias de vida.
E eu, quando era criança, eu vinha o quê? Aquarela.
Minha filha vai tomar
sabe?
Numa folha qualquer, desenho,
era muito mais refinado
amarelo.
Hoje em dia, Baby Shark.
Nossa,
era a palavra cantada, agora é...
Toquinho.
Não vou nem cantar pra, não, enfim, não influenciar os ouvintes.
Isso.
Cara, olha, eu gosto... Então, com essa influência da minha irmã, eu gosto muito de Aerosmith, me remete muito à minha infância.
Sim.
Então,
a Aerosmith, amiga, me lembra muito você mesma.
Eu sou muito fã. Tem o Pump, o Get a Trip, o Nine Lives. É, quase todos os álbuns até, tipo, 2001, assim, eu ouvia muito. Então, são essas as minhas contribuições. Depois, eu espero que tenha as partes recentes, que tem muita coisa aí.
Então,
eu sou muito eclética.
Vamos pro... Coisa, pro então. Todo mundo falou dois álbuns? Já falou seus
não,
álbuns?
Não, pior que eu não falei.
Fala, por favor, Heitor.
Não. Não.
Achei que tivesse falado também.
Ele só falou, eu amava a Britney.
Eu comecei com ele, mas aí, enfim, vai, jurei, fala. Fala, Heitor.
Blackout, baby, one more time.
Blackout não, já
enfim,
falei.
Teve um clique na minha infância que eu fiquei... Eu lembro claramente desse clique. Eu fiquei revoltado quando eu percebi pra mim, quando eu era uma criança, que a Britney era um artista comercial, que ela era só um produto de gravadora.
Que clipe?
Eu tive esse clique. E tipo assim, eu achava...
Mas você, qual a expectativa que você botava nela?
Não, eu achava genuinamente que alguma coisa saía dali dela.
Ah, entendi.
E tipo, Deus. Nem a voz sai dela.
Cara, mas a Britney...
Quando você teve esse clique?
A Britney sempre foi muito bem assessorada. Tem muitos produtores picas estavam...
Sim.
Gente,
dela.
Eu fui no show da Britney.
Invejei.
Só isso
eu
que eu
também
digo.
Fui.
No Apoteose?
Sim.
Eu invejei toda.
Por que que eu fui?
Não, cara. Não.
Porra, Britney,
é divertido.
Caralho.
É, ganhei, eu ganhei.
Cara,
ganhei.
A Britney é aquela pessoa que você tem que gostar da pessoa dela. Que ela...
Mas quando você teve o clique, eu tô curiosa.
Então, eu tive um clique do nada. Ah, deve ser porque, tipo, graças aos céus, curioso. Eu não sou burro, né? Não tive que perceber
isso. Não, sacada!
Ele percebeu na Apoteose.
Como assim? Eu acho tá que era uma artista comercial.
Foi muito antes disso. Mas aí eu lembro que, tipo assim, sendo saudosista com a minha infância, eu lembro que eu adorava demais o Alright Still da Lily Allen. Eu ouvia do começo ao fim.
Ai, já é ótimo.
E tem umas coisas de bossa nova. Se vocês pegarem pra ouvir, ela foi pescando referência de vários lugares, assim. E, tipo, tem não só bossa nova, como tem ritmos latinos, tem umas cambucas, assim, sei lá, que
gente,
bate.
É igual a Bjork, que no DJ set dela, ela toca MC Brinquedo.
Sim.
Caralho, Bjork, ícone, te amo pra sempre, linda,
cara,
maravilhosa, perfeita.
Eu acho que a Lily Allen não deu certo. Ela era uma artista.
Não, ela deu certo.
Na época, né?
É que era um sonho dela, ela era um sonho dela do caralho ser mãe, e quando ela se concentrou nisso, ela simplesmente, tchau carreira, vou ser mãe.
Ai, não consigo entender esse sonho não, desculpa, tipo Anaí, mas assim, né? Quem quer, eu respeito.
Tipo Anaí, né? A bicha ia voltar e descobriu que tava grávida de novo. Anaí.
Anaí dos Rebeldes.
Gente, Anaí é uma superstar no México, não sei se vocês sabem.
Em algum lugar ela tem que ser, né?
Que bom!
Aí ela se casou com um governador, o cara super machê, ela largou.
Caralho!
Nossa, mas...
Caralho!
Vocês não sabiam disso?
Não.
Ah, bicha, para, que tu sabia, não se faz de
como é que eu sabia que a Anaí casou com o governador?
Que eu sou fã de RBD.
Você que me contou, Heitor, não faz assuntos.
Não, ué, é porque
eu
sigo.
Eu sei sobre o RBD até a novela.
Então, porque eu sigo. Eu segui algumas carreiras solos.
Ah.
E eu tenho umas páginas de fãs,
Ok.
E aí, okay. A Lela se casou com um cara que é o governador do México.
Nossa. Jesus. E o Broz?
Governador do México. Caralho,
Chernobyl também.
Como é o governador do México?
Não, mas...
Era a cidade do México.
Ah, da cidade do México.
Me desculpa se eu não sou geograficamente correta, Google.
Governador do país, México.
Tem o Google. Aí, antes de vocês falarem bagulho bagaceiro, deixa eu trazer cultura pra esse povo. Que tem um álbum, já que a gente tava falando de vários álbuns ícones de MPB, que, porra, é manjado já também, porque a galera já, enfim, foda-se. Que é, pô, Clube da Esquina, Lu Borges.
Caralho!
Simplesmente hino. Só isso.
Cara,
que eu queria deixar aqui pra vocês.
Eu não fui completamente saudosista com a minha infância. Outra parada muito foda que eu ouvia quando eu era adolescente, RBD. E ninguém pode falar que é ruim, é o Let It Go da Avril Lavigne.
É uma coisa... Let It Go, não é Let It Go.
É Let It Go, é. Você
let it go.
Eu falei igual Frozen.
Me ajuda a te ajudar.
Aí, é um álbum que você pode pegar do início ao fim. Real. Tem tipo.
Quando ela até... Mas a Avril, ela foi uma chique. Assim,
as músicas fillers são boas.
Mas era porque era a Avril ainda. Era a Avril ainda, não era a Michelle. Não era
eu não entendo.
Gente, ela realmente,
ela
Michelle
morreu, ela morreu.
Avril. Ela foi substituída, gente.
Eu sei, mas a Michelle cagou a carreira da Avril.
Então, no segundo álbum, tá tem música que a Avril ainda deixou pra trás. Tem três.
Qual?
Que ela lançou. Tem que olhar aqui pra ver. Não,
mas, gente, eu acho muito confuso, de verdade. Como é que a qualidade musical da pessoa vai se perdendo gradativamente?
O que tinha que ser o inverso, né?
É.
A gente espera o inverso.
É igual Beyoncé, vendida.
É porque, na verdade, eu acho que aquela fase dela de skatista foi uma grande invenção.
Produto comercial, né? Eu não sei.
Igual o Tatu, que enganou todo mundo. Ah, todas as pequenas sapatonas. Que eu fui enganada também.
Mas é estranho que a música dela parecia mais madura nos primeiros álbuns.
Gente, mas eu já vi umas comparações bizarras falando do timbre dela. Que a Avril atual cantando Complicated, ela não consegue atingir o mesmo timbre que a Avril antiga cantava.
Amiga, mas
então por isso seria uma pessoa diferente.
Ela foi substituída.
A Avril Lavigne, ela parou de cantar?
Não!
Amigo,
tá maravilhosa.
Nina Saiko Arigato.
Infelizmente, ela não parou. Já devia ter parado.
Devia ter parado.
Mas não faz
ela mais. Ela faz vergonha. Ano passado.
Ela fez o quê?
Head Above Water.
O que é isso, gente?
É uma música que ela se recuperou de uma doença aí bizarra.
A doença do carrapato.
Ela agradeceu a Deus que ela foi curada da doença do carrapato. E ela lançou uma música.
O Under My Skin.
Essa mulher casou.
Essa mulher
casou. Tem três músicas da Avril original.
Ela casou com aquele homem tosco do Coisa, Nickelback. Ai, amiga.
Sabe quem eu gostava muito também? Da Alanis Morissette.
Porra.
Alanis
Morissette. Gostava demais. Nossa.
Gente, tem tá rolando conversa paralela aqui nessa
boceta. Estrofes que dizem...
Sim, né? Gente, então, eu fico muito arrepiado falando disso. Eu acredito real que a Avril foi morta e tal. Porque tem uma análise na internet falando que a Avril se matou enforcada em casa.
Tá.
E os pais dela encontraram o corpo dela. E todas essas grandes celebridades têm sósias. Tipo, a Britney, por exemplo, tem sósia.
Ah, então hoje quem tá cantando é a
Michelle.
Que é?
A sósia da Avril Lavigne. Na época que a Avril tava viva...
Deixa, gente, deixa, deixa. Deixa.
Mas é uma creepypasta real.
Creepypasta.
Real, gente. Pesquisa que vocês vão ver. O nariz dela é diferente, não é plástica.
Não,
por
realmente.
Isso que eu fiquei vendo um vídeo
eu fiquei vendo um vídeo de 2 horas de teoria da conspiração da Avril. E, gente.
É mesmo? Faz sentido.
Olha, faz muito sentido.
Faz, ela foi substituída. É real.
Eu acredito que ela se matou mesmo.
Tá, tô enforcada. Tem música que fala isso. Tipo,
ela tava muito deprimida.
A letra
né?
É tipo assim: eu tô no lugar dela, ela não tá mais aqui.
Mas então por que isso não veio à tona?
Porque eles queriam lucrar. A menina tava, tipo, no auge da carreira. Ela, tipo, era a nova sensação do momento.
Mas não podia falar agora?
E ela
que já
foi
passou?
Ficando. Cada álbum, ela ficava mais deprimida. E aí tem um ponto da carreira que ela.
Que ela vira piranha.
Que ela vira patricinha.
Que ela pinta cabelo de rosa. Mas falam isso da Billie Eilish, que a Billie Eilish é nova Avril Lavigne. Que esse bagulho dela, tipo, a estética dela é tudo comercial.
Eu posso falar
eu
o que eu acho.
Eu só quero ver o segundo álbum dela, como é
que
fala,
eu posso Mariana, falar o que eu acho da Billie Eilish? Primeiro que o artista, quando ele vem pro Brasil, ele já tá consolidado. A Billie Eilish vai ver agora, que eu sei lá quanto que vai ser. Mas
vai ser R$500 o ingresso.
Eu já vi.
E eu claramente não vou, né? Tá. Mas tudo bem. Não, eu acho maneiro, ela é foda, mas assim...
Não vou dar esse dinheiro pra ela.
Pelo amor de Deus. Cara, essa mina, eu acho que daqui a pouco ela vai sumir, tá ligado? Se ela realmente
gente,
não
mas
pegar...
ela não vai sumir, ela é uma... Cara, não tem como.
Não, se ela não pegar isso e, tipo, realmente
transformar,
for
né?
assessorada, porque ela tem 17 anos, né, gente?
É. Mariana,
se ela não for assessorada por alguém desse...
Ela ganhou o The Voice Kids agora,
é mais,
né?
Tem mais seguidor do que a Lady Gaga no Instagram.
O quê?
Vamos Sim. ver isso agora.
Amiga, ela ganhou o The Voice Kids, né, Billie Eilish?
Como é que escreve?
Ela ganhou o The Voice Kids.
Tô brincando. É uma piada. Foi uma piada.
Ela ganhou o The Voice Kids na Globo.
Garota, aquela Melanie Martinez era do...
Cara, ó, ela piada, tem 41 milhões.
O que eu acho maneiro da Billie Eilish...
Falava isso da Gaga, falavam do Justin Bieber, que eles iam sumir. Então é
gente, hoje. O que é a Gaga que se reinventou?
Caralho, eu amo essa mulher mais que tudo na minha vida.
Eu também.
Lady Gaga tem 37
anos. A Billie Eilish tem mais do que a Gaga.
Tem mais do que a Gaga.
Caralho, que isso, que
por que o nome Critica não segue a Lady Gaga?
O jovem milênio, ele precisa ser estudado.
O nome Critica não seguia.
O nome Critica vai seguir agora.
O ponto positivo da Billie Eilish é que eu acho que ela une o que as crianças querem ver agora. Boa parte dessa
K-pop.
Parada. É, boa parte dessa parada do K-pop.
O que as crianças querem ver agora?
É verdade.
Uma mistura de estilos. K-pop não tem um gênero específico.
K-pop não.
Cara, K-pop,
o K-pop
não tem gênero.
O K-pop não tem gênero. Eles misturam vários gêneros.
Mas
tem
a música não é
eles,
K-pop.
Gente, eles misturam pop e hip. O K-pop começou? Vocês não viram aquele documentário da Netflix, não?
Eu vi.
Não.
Obrigada, Heitor. Ó, tem um documentário que agora, sei lá, explicando alguma coisa assim, que fala
isso.
Sobre K-pop.
Ah, eu
Netflix.
Vi isso.
Se virem e procurem.
Ah, eu vou ver. Se
cara,
virem e procurem,
é, primeiro
é
que é uma
grosseiro.
Indústria muito cruel, porque eles pegam vários adolescentes que são talentosos e tal, e tipo, meio que nem fizeram com o Rouge, Bros, essas coisas.
Aham.
E eles fazem, tipo, 300 bilhões de bandas que são iguais, tá ligado? Basicamente. É, com 300 integrantes que eles não podem nem comer direito, que os caras ficam regulando que eles vão comer. Vocês
muito
não ficaram
triste,
sabendo
cara.
De uma cantora coreana que se suicidou recentemente?
Não,
eu vou procurar melhor sobre
eu
isso.
Eu vi a notícia.
O Caio sabe, porque o Caio
é o nome do seria, o nome da série é essa mesmo, explicando.
Mas a Billie Eilish tá dando...
Ah,
tem duas temporadas.
Gente, documentário,
eu
né?
acho muito problemático o negócio do K-pop. Ao mesmo tempo que eles são foda, eles arrasam. Eu acho foda. Eles arrasam.
Amiga, mas é muito triste.
É
o que
triste,
fazem
cara. Porque eles não podem ter... Cara, eles não podem ter namorado.
E eles não ficam ricos.
Eles não ficam ricos.
A gravadora
não
pega
ficam,
todo
o
dinheiro.
A gravadora fica com
é
todo
muito
dinheiro.
Aquele filme
gente.
Que eu falei no episódio
Stop
com o Frank,
K-pop.
De Perfect Blue, fala sobre isso,
sim,
sobre os idols japoneses.
Dos idols. Cara, eu vou procurar aqui sobre essa menina. Eu não sei se é um negócio
gente,
meio, meio tenso.
Eu não quero
pra
ser preconceituosa em falar isso, mas os orientais têm um jeito muito doentio de viver,
sim,
né, cara?
Sim. Eu acho.
É uma obsessão por infância, é tudo desregulado.
Eu acho que eles pulam a etapa da infância e fica sempre com essa carência a vida
uh-huh.
toda. Porque, tipo, tem eu já vi galera falando
assim,
que
gente,
vai
a galera
no Japão,
da Disney, fala
você pega elevador, tem música de videogame tocando, você vai na loja, é música meio que infantil tocando. E eles têm muito apego com idol, que é claramente infantilizado.
Eles não transam, né?
Eles são muito viciados em anime. O pornô deles é hentai, sabe? Tipo,
sim.
É tudo muito infantilizado.
Agora, a gente já falou o que vocês estão ouvindo agora e tem alguma coisa que tá todo mundo bombando aí e a gente tá
muitas
cagando?
Coisas.
Olha, tem um álbum, um álbum que já tem uns 2 anos da Georgia Smith, que é Lost and Found, que todo mundo deveria ouvir. Ela fechou no último Lola do ano passado. Essa mulher, ela é dona de todas as minhas cavidades.
Não era Luísa Sonza?
Que Luísa Sonza?
Quem é Luísa Sonza na fila do pão?
Tem um álbum
Tadinha,
de uma cantora que eu não sei se vocês conhecem, né? Uhum. Não sei se ela é muito conhecida no Brasil, assim. Mas ela lançou recentemente, que se chama Pablo Vittar.
Ela
lançou
quem é essa?
Gente, o álbum é
internacionalmente, nos Estados Unidos, ela tá mais bombada que aqui.
Ela canta
o quê? Pablo Vittar.
Através de Pablo Vittar. Foi longe demais dessa vez, lançou um álbum novo.
111, tá? Ouçam.
Não, é 111, é a data de aniversário dela, amiga.
Ah, porra, tu é gringa?
Amiga, eu sou um pouco, né? Não sou professora de inglês que nem você, mas eu tô tentando meu green card.
O novo álbum da Reencarnação de Jesus Cristo.
Ai, eu falei a profissão da Mariana ao vivo sem motivo.
Garota,
nenhum.
Já falei várias
ela
vezes.
Fala, já deu até aula pra gente.
Mas você não sei, tá sabendo que a Reencarnação de Jesus
Again.
Cristo.
Eu tô desconfiada. Eu vou falar que eu tô desconfiando, tem muitos sinais aí.
De
ela
quê?
Tá,
de quê?
Ela tá bombardeando o Brasil,
a
ela
Pablo
tá mudando.
A Pablo Vittar é Reencarnação de Jesus Cristo.
Ah, eu tô
sim.
desconfiada.
Eu concordo.
Sim.
Quem for
ela
ouvinte
vai lançar o novo Testamento.
Não, gente, aquela mulher ali, aquela bicha ali, que é só palavra. É só
ano que vem ela provavelmente vai engravidar, porque quando elas estão no auge, elas engravidam.
Ah, a Pabllo vai
engravidar. É importante que cada stream.
E o Lula vai sair da prisão pra criar o filho.
Sim,
dele
vai
junto.
Ser lindo.
Vai ser lindo.
Cada stream
vai acabar. Uhum.
Cada stream que você dá pra Pabllo Vittar no Spotify, você vê uma bicha às 4 horas da tarde na Globo.
Se beijando.
Ai, verdade. Peruca.
Cada stream então, que você é dá pra Pabllo Vittar é monetizado em um real pra gente conseguir fazer as mamadeiras de piroca nas escolas públicas.
Vamos abraçar essa ideia, porque estamos precisando, Brasil.
Vamos ajudar, gente. As crianças precisam
muito
mamar.
De mamadeira de piroca, tá
as
acabando nas
estão
escolas.
Precisando.
Cara, os valores são muito distorcidos.
Hoje,
até mamadeira de piroca
pra contribuir,
querem tirar, sabe?
Assistir a nova chateado. Música de Pabllo Vittar.
Eu tô aqui bebendo cerveja na minha mamadeira de piroca.
Amor de quê?
Amor de quê?
Amor de
olha, eu amo que o Thiago falou assim, não sei se é isso, mas era isso.
Aí eu olhei pra alguém pra me ajudar.
Amei!
E safei toda!
Total! Vai, o que você tá ouvindo, Mari?
Menino, desde que...
Ah, eu tô ouvindo mais coisa, mas depois eu falo.
Desde que o My Chemical voltou, no dia 31 de outubro...
Ai, me poupe.
Eu estou viciadíssima, só ouço isso, tá?
Me
porque
poupe.
Ícones...
Eles
34 anos,
eles
7 filhos...
parados quanto tempo?
13 anos.
9 anos,
cinco,
não foi?
6 anos. Foram 5, 6 anos.
Muito mais, gente.
Acho que foi 9.
Não foi 2013 que acabou?
Garota, eles lançaram música 6 anos atrás. Ih, que vocês não sabem de nada, eu sou fã, vocês não,
não
sabem
de
nada.
Não, não sei de nada mesmo.
Foi
sabe
faz
qual
uns 5,
álbum
6
que eu
anos?
Gosto do My Chemical Romance? Aquele que tem a aranhinha, que eles são todos coloridinhos.
Danger Days.
Eu amava
ícone.
Esse
álbum.
Foi quando o Matheus nasceu, aí ele pôde ouvir.
Foi quando eu consegui ver TV sozinho.
Foi quando ele nasceu, é verdade.
Foi quando meus pais deixaram eu ver TV sozinho.
Gente, inclusive eu tenho uma notícia que já é velha, mas
me conta agora.
Mas os emo vão chorar, mas assim, já é velha a notícia. Eu achei agora e fiquei assim, quê? Que eu tava procurando sobre músicas. E aí tá aqui assim, não sei se vocês já estão ligados. Green Day, Fall Out Boy e Weezer anunciam um turnê juntos e lançam músicas para promover shows. Garota, eu me caguei todinha.
Por favor, pegue uma fralda que eu estou precisando.
Gente, o Weezer,
caralho,
é sério.
Eu me caguei.
Weezer é top, porra.
Cara, eu gostei.
Ele quer falar mal de Weezer do
mas
meu
olha
lado.
Só, o Weezer não gostei tanto no Rock in Rio, mas o álbum, eles vão fazer um álbum de regravações que é bem interessante.
Mano, o Weezer é foda.
Gente, eles tocam bem, mas eles são muito sem graça.
E sendo salvo...
Ah, são.
Eu quero ser salvo disso com a minha infância. A Mariana falou do Sleeping With Ghosts. É importante falar do Three Cheers for Sweet Revenge, do Michael Jackson.
Three Cheers for Sweet Revenge, caralho.
Até a lanterna.
Não, porque também porra, é aqueles álbuns que você pode pegar do início ao fim, que você vai se divertir do início
qual
ao fim.
Álbum,
tem história,
gente?
Tá?
Three Cheers for Sweet Revenge.
Agora traduz.
Helena! I'm not okay, I promise. Ah.
Não, Helena é pica. Helena é pica. I'm not okay.
Acho que Helena
é
conheço.
Eu amo I Promise.
Cancer dessa?
Não, é do Black Parade.
I'm not okay. É muito jovem de hoje, né?
Eu tinha medo do clipe.
Vou ouvir de novo.
É que o Black Parade foi uma coisa mais.
Cancer eu tinha muito. Eu era criança. Eu tinha muito medo do clipe. Que era uma mulher meio ET, assim. Eu tinha muito medo.
Era o neném trocando as fraldas e via a imagem na televisão.
Gente, o que eu tô ouvindo atualmente, eu tô numa vibe mais eletrônica.
Skrillex.
Ai, amigos.
Skrillex!
Não, nada disso.
Skrillex que tinha uma banda
na idade do Heitor, eu também ouvia muita música eletrônica.
Sim. Thiago que tinha um canal de
house, rádio, de house. Uma web rádio.
Era de quê? De house ou
trance?
House trance.
Caralho, trance, puta que pariu.
Crash.
Caralho, garoto, me manda essa porra pra eu ficar.
Mandar um passinho
não,
aqui.
Não,
pra...
mas gente, é porque eu não queria falar coisa velha. Então, tipo assim, eu tô escutando umas coisas com vibe. Não vou falar de Peggy Gou, não, pelo menos.
Vou falar da fulana, não.
É, mas eu queria, mas até não vou falar. Mas enfim.
Eu nem entendi o nome, falou tão rápido.
Peggy Gou.
Ouvinte, quem quiser saber o que é dar uma volta.
Eu queria que qualquer pessoa do mundo que estivesse nesse momento sentada parasse pra desligar esse podcast e ouvir DXX. Qualquer coisa.
Ah, DXX é clássico.
Velho. É velho, mas é tipo, é velho pra algumas pessoas, mas não tem nem tipo 7 anos.
Tem o álbum do Jamie.
É muito bom.
Que é muito bom esse
álbum. Muito bom, DXX.
Amiga, você sabe sim.
Cara,
você sabe sim.
A Rihanna já regravou a música deles.
Qualquer coisa com influência, tipo, eletrônica, porque eu acho que é o futuro da música atualmente. Nada vai ser...
Ah, Heitor, pare.
Não, eletrônico.
Real.
Ai, gente, amiga, eu
não.
Acho.
Nada
eu
vai
acho.
Fugir disso.
Que isso, gente?
E eu acho que o DXX é um case de sucesso maravilhoso, de como fazer uma música que você pode sentar e falar, isso é música, é palpável, tem um trabalho, é foda, e
ainda dá pra você sentar e falar, cara, é música, porque a gente tem
não
gêneros...
Não é só barulho.
Não é só barulho, porque a gente tem gêneros agora, não vou criticar, assim...
Avante pop.
Não me critica.
A gente, assim, que é legal, assim, é avante pop, é PC Charlie Music.
Charlie XX.
Charlie
XX.
Adoro a Charlie, eu acho muito bom, mas tipo assim...
Eu acho ruim.
Tem níveis de coisas que fica limitado entre você saber o que é só barulho e o que é música. Porque a galera tá tentando criar uma parada autêntica hoje em dia, que é muito difícil. Então, várias vezes você beira em algo absurdo.
Qual é a música mais famosa do The XX?
Cara, tem tipo...
Intro.
Intro famosa, a Rihanna foi lá e pegou.
Crystallize.
Ai,
como é que é aquela
I Dare You.
Olha pra mim, não.
Cante, uma palhinha, por favor.
Eu não sei inglês.
Hã?
Ah, não sabe, não.
Então deixa que eu canto. Qual é a música?
Eu sei a letra.
Ah, vocês estão pedindo muito aí,
eu tenho muita curiosidade pra saber como está a House Music hoje.
A House
Music
hoje?
Como está a House Music hoje?
Gente,
eu não sei a diferença de House e Trance.
O pop tá mamando na House Music.
Trance tirou, né?
Sam Smith virou
bastante chique. Sam Smith, Calvin Harris, a Dua Lipa, tá todo mundo mamando na
House Music. Ah, isso não é House Music. House Music é do meu tempo.
Ah, eu amo Dua Lipa.
E Calvin e Dua Lipa e Sam Smith estão bebendo na fonte da música
eletrônica. Calvin Harris tira!
Ah, Calvin Harris morreu. Morreu, não?
How do you sleep when you lie to me? All the shame and all the pressure.
Ai, eu cantou toda.
Não, mas isso... Mas olha só, House, nossa, que eu... Que na minha
não,
época...
Não,
você tá
falando de Deep House. Deep House não tem letra.
Não tinha letra.
Ah.
Ih, vou colocar pra vocês
Robin
ouvirem
S.
depois.
Então, caraca, House tem
eu
letra.
Quero ouvir,
Robin S. Ah, eu sou péssimo de nome.
Então,
mas...
House é meio autentista. É tipo uma batida melódica, tem letra e tal. O techno não tem. O techno é batidão.
É só batidão, não, mas tem o techno
é
também.
Jesus humilha o Satanás.
É verdade.
É, isso é House.
É, né?
Iconia.
É.
Jesus humilha.
A gente tava. Eu acho muito isso. Tipo, inclusive, quando eu converso muito disso com o Heitor. Clipe hoje em dia tem duas opções. Ou é uma coisa nostálgica, com um filtro que parece coisa feita nos anos 80, ou é uma coisa super pica. Tipo aqueles clipes, tudo é flopado da Beyoncé, do filme do Rei Leão. Que é tipo, tecnologia de ponta, que você consegue ver o poro da mulher lá na savana africana, e tudo.
Africânica.
Tem essas duas opções. Mas a maioria das pessoas vem optando pelo filtro, oitentista e tal, porque eu acho que é mais barato. Então o pessoal tá muito nostálgico.
Igual da primeira temporada do RuPaul. Primeira temporada do RuPaul.
Eu percebi que foi alguns erros
aí. Mas
uma coisa... Inglês,
uma coisa que eu reparei dos tempos atuais é que no passado, tipo assim, até, sei lá, você volta 8 anos atrás, a galera que trabalhava com eletrônico era só produtor. E hoje em dia essa galera tá ganhando autonomia pra falar assim, eu sou artista.
Diplo.
É eu que tô fazendo isso aqui e a galera vai me ouvir. Então a gente tá ouvindo, tipo, coisas como Disclosure fazendo sucesso, porque, tipo, a galera para ouvir quem tá fazendo de verdade.
A Charlie XXX. A não, robozinha.
Tipo, a galera tá dando voz pra eletrônico de verdade, sabe? Tipo...
E a galera que gosta de música, a maioria gosta... A Loki fez um bom show no Rock in Rio, não fez?
Gente, quem é a
Loki? Eu acho que ela desligou o seu microfone, você desligou aí.
Me desculpa,
muito bem.
Gente.
Ela quer silenciar você, Mariana.
Caralho, ali, a mulher negra querendo silenciar
a mulher branca. Chega da mulher branca falando. Eu não aguento mais a mulher branca falando.
Racismo reverso, tá bom?
A verdade é essa, vocês queriam saber? Então tá.
Isso daqui é rixa entre mulheres,
eu
não tem espaço pra uma.
Eu sabia que ela ia falar isso, cara.
Sororidade, caralho.
Os shows, vocês gostam de ir a shows?
Sim, alma mais que
eu não sou muito fã.
Gente, eu já fui no show da Pabllo Vittar com o Heitor, que foi horrível.
Eu fui no Rock in Rio, ela cantou.
Ela gritava, não foi só Progresso.
Não foi. Não do Engenhão, não, né?
Não, foi de São Progresso.
Amiga, que agora ela fez aula de canto.
Ela cantou a música da Bela e da Fera. Eu não entendia uma vírgula que ela falava em inglês.
Teve briga.
Teve briga. Aí ela falou, gente, como é que eu pago essa briga no meu show? Eu aqui, dou amor pra vocês.
Olha só o Heitor. O Heitor, desculpa. Matheus.
Amiga. Até com a minha.
Matheus, perdão.
Aceitou há 30 anos.
Eu amo confundindo.
Vocês viram que na entrevista, na palestra, eu errei.
Eu
lá.
Vou pintar meu cabelo de vermelho aqui.
Então, não sei o que. O Heitor sabe igual. Falar melhor. Matheus.
Cara, deixa eu esquecer que eu ia falar, viado.
O Pablo, deve ser.
Que tá a Pablo Vittar.
Gritando.
Ah, que a sua imitação do Bob Esponja não tá tão bom quanto a da Pablo.
É verdade.
Da Pablo
também. Mas, gente, pra imitar a Pablo Blast, imitar o Mickey.
Sim, a voz da Pablo do Mickey Mouse é igual.
É igual.
A maior artista brasileira, porra!
É o Mickey!
Eu não sei nem fazer. Pluto!
sei fazer agudo, que minha voz é de sapatão. Não,
então você vai dizer qual show que você quer muito ir.
Ai, cara, pior que graças ao meu intercâmbio financiado pela Dilma, saudade.
Já fui em todos.
É, eu fui em maioria dos shows do que
é
eu queria.
Mesmo?
Aham,
legal.
Viado.
Bom, de que show você foi?
Ah, tipo, não, Warpaint eu fui aqui no Rio mesmo.
Tu foi no Radiohead aqui, ano passado,
fui
né?
Fui no Radiohead aqui, mas eu fui mais banda meio...
Tá, mas a Dilma...
Foi no Sigur Rós. Banda irlandesa, tá? Se vocês não
nunca
são...
Nunca ouvi falar.
Cara, Mariana, é roqueira, gente.
Ela é muito indie, então
eu
ela
sou,
foi,
desculpa, me processa, aí. Mas eu tenho ranço de Arctic Monkeys, tá? Mentira, eu amo, mas...
AM,
é igual
Legião
Urbana,
aquele
cara.
Último álbum
cancela. A galera
cancela.
Tá hypando demais, chega. Ah, chega!
Quer mais shows? Falem.
Ai, não sei qual show que eu...
Eu também
eu queria ir no show da Georgia Smith.
Eu também queria ir no show da Georgia.
Marina The Diamonds, hoje em dia tá flopada, mas na
ah,
época
eu fui no
muito.
Show dela, porra.
Nossa,
foi
esse último álbum
foi
muito
bom. Eu amava Electra Heart.
Foi muito bom, caralho, Electra Heart é bom.
Fruit também é bom.
Fruit é bom.
E o show que eu fui dela, acho que era do...
Eu não
do
sei Fruit. O que aconteceu depois que os Diamonds saíram.
Gente, esse último álbum é muito ruim.
É muito ruim.
Ah, eu nem ouvi.
Argentry.
Eu nem ouvi.
Gente, não dá, de verdade. Eu peguei pra ouvir, eu falei assim, sabe aquele negócio? Eu finge que é fã, sei lá o que, pra respeitar. Aí eu fui, vou achar muito bom. Aí,
não.
Na metade,
gente,
não.
Nem ouvi.
Alguém que merece ser pronunciada, Lana Del Rey. O último álbum.
Porra, as pessoas estão falando.
O show dela é foda, tá, amores?
Gente, o último álbum dela tá tipo Born to Die. Tá no mesmo nível.
Porra, tá, também.
Tá melhor.
Esse do clipe da Mulher Gigante. Mulher Gigante.
Mulher
Quem gosta do Steven Universe, me abraça. Gente, o show que eu queria ir, que eu nunca fui, foi, porra, da Gaga, né? Perdi.
Pois é, cara.
Ai, eu queria um show
porra,
da Gaga,
eu perdi,
também.
Eu fui sequelei demais.
Gente, quando a Gaga veio no Brasil, tinha promoção de 2x1 no ingresso dela.
Garoto,
minha amiga
sequelei.
Foi assim.
O do Radiohead caralho. Foi 2x1, eu fui com meu namorado assim.
Ah, eu queria muito assistir.
E ele
assistido.
Nunca tinha ouvido o Radiohead,
namorado,
aí,
não.
Hoje em dia.
Agora é esse
ah, marido.
Mas um show,
não é marido porra nenhuma.
Um show que eu queria ter assistido foi o da Pink no Rock in Rio. Assisti pela televisão.
Amigo, você não tem noção.
Eu imagino.
Você ainda tava
a gente
lá.
Tava
eu fiquei
patada,
as bichas pararam.
Ela passou perto de você? Você
gostou mais do que o show da Anitta?
Com certeza.
Quem é a Anitta da
última?
Gente, vocês sabem que é uma coisa que eu aprecio, que eu já falei várias vezes com o Heitor, com a Mariana. Que eu já falei várias vezes com o Heitor, com a Mariana, é vendo uma bicha perder peso no palco.
Perder peso?
A bicha perdeu peso no palco, gente. Fez
demais.
Acrobacia, virou,
total,
subiu.
Cara.
Eu falei assim pro meu amigo, eu falei, gente, ela vai começar o show pendurada em alguma coisa fazendo acrobacia. Aí meu amigo falou assim, Luciane, que isso? Não, ela vai... Não, nada
mas
a ver.
Quem ria, não tem
quando
como.
A bicha chegou na no
na
candelabro, que
na
eu, foi quase uma gaiola.
Pendurada
naquele candelabro, eu falei, esse show vai ser muito bom. Eu pulei o show inteiro.
Não foi a Pink que também caiu, ela mesma, de um negócio e se machucou e ficou toda fodida?
Foi a Gaga. O,
foi,
o
não,
fã
foi
pulou
a Pink.
Em cima da Gaga, a Gaga caiu
não,
do palco.
Não, tudo bem, mas isso foi recente. A Pink, eu acho que ela já caiu, assim,
ai,
no rolê dele.
Amiga, ela é tão foda que ela vai cair, vai levantar
não,
e vai deixar.
Ela caiu e se machucou muito feio. Tá ligado igual aquele maluco do Capital Inicial que caiu
nesse jogo?
Eu não tô rindo, não.
Foi tipo, rolou um bagulho desse com a
Pink. Vocês lembram
deixa
da Cláudia Leite no Rock in Rio? Que
never
ela foi fazer esse mesmo bagulho que a Pink. Ela
eu
ficou
tava.
De cabeça pra baixo.
Cantora Pink cai do palco durante show na Alemanha.
Viu?
É. Na Alemanha.
Ela ficou toda fodida.
Tudo alemão nazista queria matar ela.
E ela mesmo assim, garoto, olha a xenofobia. E mesmo assim, ela... Xenofobia que o europeu não existe, né?
É, né?
Tá permitido.
Homem europeu pode.
Se você ouve a gente na Alemanha, só lamento. Tô zoando, a gente te ama,
é
tá?
É um alemão ouvindo a gente
sim,
em português.
Compartilha.
Ouça. Compartilha
com seus
amigos
alemães. Pode ser alguém que tem mãe, pai ou...
Brasileiro.
Sei lá,
eu sou brasileirinha.
Gente, então, olha só. É sim. Isso. Vocês aí do outro lado, mandem e-mails pra gente. Vou criticar, @nãomecritica.com.br.
Manda, fala qual o seu álbum emo favorito.
Eu quero...
Se você não for emo, gente, não tô nem aí.
Eu quero pedir duas desculpas aqui. Uma para o Rodrigo, que a gente falou com ele sobre ele ainda há pouco com o Francisco, que ele mandou um e-mail pra gente. Ele tem 23 anos, mora em Teresópolis, no Rio, é engenheiro de produção e bissexual. E ele mandou um e-mail pra gente.
Caralho, vem!
Sobre
manda
signos.
Gays.
Só, que, chegou super em cima da hora, a gente não conseguiu colocar o áudio nem...
Seu momento chegará,
e ele
bebê.
Mandou um monte de coisa, mandou o mapa astral dele por e-mail, enfim, mandou muita coisa.
Nossa,
que, ele é,
que íntimo.
Ele é fã do Nome Critica há 3 anos e foi a partir do Nome Critica que ele começou a imersão dele na podosfera.
Só te pergunto uma coisa, a Marte dele é o quê? Vê a Marte dele
te
aí.
Digo já, só um pouquinho, tá aqui, ó. E ele tenta acompanhar pelo menos uns 15 podcasts.
Arrasou.
E que a gente, vocês ainda são um dos meus preferidos e faço questão de acompanhar sempre.
A gente tem moral, querida.
Beijo pra você, Rodrigo.
Beijo,
obrigado,
Rodrigo, maravilhoso.
Caramba. Pela audiência, tá bom? E um outro, antes de eu abrir aqui que o que o Matheus me pediu, quero mandar um beijo também pro Douglas Gutierrez, que foi outro que mandou o áudio sobre o signo dele. Só que, não sei porquê, eu separei, editei, fiz tudo direitinho e não foi pro ar. Então, ele ouviu duas vezes o programa e falou, não tem meu áudio, cadê eu falando? Eu falei, como não tem? Aí fui ouvir o programa.
Ele ouviu duas vezes.
Ele ouviu duas vezes, porque eu mandei pra ele dizendo, olha, saiu o programa, vai se ouvir, e não se ouvia. E aí, realmente...
Poxa, Douglas. Poxa,
ainda deu ouviu pra você.
Pois é, ainda deu dois pontos de audiência.
Aí, né, na moral.
Você perguntou o que, Matheus?
Marte
dele é Leão, casa 3.
Pode bem.
Ai,
é a minha mesma Marte.
Baixaria, gente.
Era só essa informação que você queria passar pra ele.
Eu queria saber se ele fudia bem ou fudia mal.
Tá. E aí
você falaria se eu fode mal?
Falaria.
Casa 3.
Marte e Virgem, fode mal.
É, a Virgem dele, nem sei. Não
a
tem
Virgem
aqui.
Dele?
Eu amo o coroa.
Eu tenho Virgem em Leão.
Ficaria. Ai, meu Deus,
muito bem, gente. Então, olha, envia você também um e-mail pra gente no voucriticar@nãomecritica.com.br. Não esquece de também seguir a gente no Instagram, que tá rolando um sorteio lá. Manda. Do livro de Crisálida. É, livro Crisálida de Andressa Tabazinski. Olha, consegui falar.
Arrasou.
Lá no Instagram, @nãomecritica. O sorteio vai até essa sexta-feira. Então, se você só ouvindo esse programa depois do dia 8 de novembro, já era. Perdeu a chance de ter um livro autografado por Andressa.
Gente, pode mandar o seu mapa astral pra gente, que no final de todo o programa a gente vai fazer a leitura de um mapa astral.
Isso. Ih, é mentira. Caralho, não me comprometo com isso.
Não, quem vai fazer é ele.
O Matheus que vai fazer.
E a Mariana vai opinar, o que ela acha.
Vou só opinar. Olha só, gente, sobre o sorteio do Crisálida, vocês têm que marcar dois amigos lá no post, seguir
isso.
A Andressa, seguir a o gente, né, óbvio, porra, se você não seguiu ainda, só lamento, você é otário.
Seguir cada um dos integrantes.
Isso, não precisa não, eu não gosto que vocês me sigam, mas sacanagem, me segue sim.
Não me segue.
Segue a convidada também.
Social, segui a Luciene.
Lu no Mundo 91.
Lu no Mundo 91.
Lu no Mundo 91.
Você nasceu em 91?
Não.
É, digamos.
Não, nasci em 95.
Gostaria. Nasceu? Ah, tá. Muito bem. Então, Lu, muito obrigado mais uma vez.
Eu agradeço, me chamem sempre.
Semana que vem tá de volta.
Tá bom.
Você é obrigado a estar aqui.
Dobradinha.
Não vai acontecer
sem
você.
A gente paga um Uber pra tu.
Exato.
Ah, então tá, então vem.
Opa!
Vamos guardar o Luciano no armário, semana que vem.
Nossa, esse programa é muito Caldeirão do Hulk, né? Que a pessoa tá ali naquele programa. Semana que vem ela tá de volta. Não tá de volta, gente. Ela continua gravando. Mas é
Thiago,
isso.
Thiago, não acaba com a magia.
Ah, então você volta semana que vem, vai jura? Vê a sua agenda.
Vai ter que pegar o ônibus de novo. Sabe, olha só, galera, manda aí pra gente os seus álbuns favoritos, se você é Momiade. Se não é, só olha. e me fala aí o que você tá achando do My Chemical Voltado.
Programa especial My Chemical Romance. É.
Manda a sua música favorita do My Chemical Romance pro nome Helena,
Critico. O Thiago não merece isso.
Se você vai no show, se estiver no Brasil, fala com a gente, não, porque merece. A gente vai.
O Thiago vai te mandar uma playlist de House, Trance e Psy.
Não, vai. Obrigado.
Eu quero.
De Trance?
Ah, eu não sei nem o que é. Qual
é o preconceito de vocês com o Trance?
É de hétero.
Maluco, vai querer
de hétero.
E, gente, se você...
Ué, tomando um...
Se você não segue a reencarnação,
amiga,
de Jesus Cristo no Instagram,
faz uso disso, por favor.
Vai seguir, Pablo Vittar.
Pablo Vittar, vai ouvir a palavra dela.
Você quer ouvir a maior artista brasileira do momento?
Pablo Vittar. Gente, a Pablo Vittar vai estar no IMA. Vocês têm noção, ela vai ser a primeira brasileira que vai dar show lá.
E além de ajudar...
Vocês têm noção disso? Vai ser a primeira pessoa do Brasil a fazer um show no IMA.
Como ela vai agradecer, Matheus?
Eu tô doida pra ver esse IMA.
Ela vai distribuir uma madeira de piroca pra todo mundo que for ver o show dela.
Achei que você fosse fazer a voz dela agradecendo.
Eu tava ansiosa, eu tava
gente. Madeira de piroca pra todo mundo! Mal posso esperar pra esse IMA.
Além de...
Tô muito ansiosa.
Além de ajudar... Atentas. Pablo Vittar, ajude também, Não Me Critica, compartilhando com os seus amigos.
É, caralho.
Que gosta de música, que, sei
quem
lá...
Quem não gosta também.
É, quem não gosta também.
A
gosta
gente fala um monte de merda
de
mesmo.
Sertanejo, que gosta de pagode, samba.
Porque sertanejo de pagode não é música, não.
A música é uma só, né? A
olha, Thiago.
Não,
Thiago.
Não, eu tô dizendo
que é música. João é sertanejo. Eu gosto de Vitor e Léo.
Geminejo, Esmiade também.
Eu tenho um copo do Luan Santana.
Você do é Habibis.
Não, eu gosto.
É do Habibis?
É do Habibis.
Ah.
Gente, vamos acabar que eu preciso mijar.
Beijo, gente. Até semana que vem.